Está. Senhores deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Secretário de Estado, a equipa que o acompanha. Dizer que estamos numa audição que especialmente quisemos fazer com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ao abrigo número 2 do artigo 104, de uma audição regimental, que tem a ver com as questões da internacionalização da economia. O Sr. Ministro, simpaticamente, aceitou fazermos estas regiões regimentais, portanto, estamos a cumprir o nosso calendário. O nosso programa, a nossa ordem de trabalhos é conhecida, os tempos também são conhecidos, mas ainda assim vou relembrar. Intervenção do Sr. Ministro, 10 minutos, 8 minutos a cada grupo parlamentar com resposta direta. Se os grupos parlamentares forem concisos e conseguirem fazer numa ronda, dispensamos a segunda, mas temos previsto uma segunda ronda de 5 minutos e uma terceira de 2 minutos. Eu já recebi indicação que gostavam de fazer isso numa primeira ronda, portanto, julgo que o Sr. Ministro também não se importa. E, portanto, estamos todos alinhados, há um largo consenso nessa matéria, não é desvalorizar a matéria, mas é, obviamente, podemos concentrar as perguntas de forma concisa, a mesa terá ligeira tolerância, não muita. E, portanto, sem mais delongas, eu passava a palavra ao Sr. Ministro para a sua intervenção inicial.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos e muito obrigado por esta oportunidade. Eu dividiria, com vossa licença, a intervenção inicial em três segmentos. No primeiro, prestaria a avaliação da situação económica portuguesa do ponto de vista que é da minha responsabilidade, portanto, do investimento externo e do comércio externo. Em segundo lugar, salientaria o que me parecem ser os resultados mais importantes da política portuguesa de internacionalização e, em terceiro lugar, falaria naquilo que para nós são as prioridades essenciais no que diz respeito ao trabalho da internacionalização económica para 2019. Assim, começando pelo princípio, eu salientaria alguns factos que me parecem importantes para a nossa análise e a nossa ação, que os resultados já conhecidos sobre o comportamento económico em 2018 permitem destacar. Em primeiro lugar, o crescimento das exportações. As exportações cresceram 5,3% em 2018 e atingiram pela primeira vez desde que há série estatística, desde 95, portanto, atingiram pela primeira vez 44% do produto interno bruto. Elas representaram em 2018, como já tinham representado em anos anteriores, o maior contributo para o crescimento económico de Portugal. Dentro desse crescimento geral, salientaria o ritmo de crescimento das exportações para a União Europeia, para o nosso círculo económico e institucional mais próximo. Essas exportações cresceram 8% o ano passado, significam no fim do ano 3/4 das exportações portuguesas e foi isso que compensou o comércio extracomunitário, que conheceu uma estagnação, uma queda de 0,1%. Um terceiro facto, que é muitas vezes ignorado, mas que é um facto, é que o maior contributo para o crescimento das exportações é dado no setor dos bens. 3/5 do crescimento das exportações portuguesas em 2018 ocorreram nos bens e só 2/5 desse crescimento nos serviços. Digo isto porque às vezes há um mito urbano que circula, que segundo a qual todo o crescimento das exportações, ou então todo o crescimento económico, se deve apenas ao turismo. O turismo é um setor muito importante, individualmente considerado, é o principal setor exportador português, mas não foi o setor que mais cresceu ano passado. O setor que mais cresceu ano passado foi o dos veículos e outros materiais de transporte, e sobretudo por causa da fortíssima expansão da nossa produção automóvel. Salientaria também que em 2018, pelo sexto ano consecutivo, a balança comercial portuguesa foi positiva, o que é tanto mais de realçar quanto se faz num ciclo de crescimento e de crescimento do investimento, E como todos sabemos, em ciclos anteriores, o crescimento do investimento traduziu-se num desequilíbrio da balança comercial, visto que o investimento exige aquisição de maquinaria que muita dela é importada. Isto no que diz respeito às exportações, no que diz respeito ao investimento português no estrangeiro, eu salientaria em primeiro lugar a diversificação de mercados e setores, em segundo lugar os ganhos de reposicionamento nas cadeias de valor global do investimento português e, sobretudo, o surgimento, não diria de campeões, mas diria de empresas jovens tecnológicas portuguesas em mercados tão competitivos como, por exemplo, o mercado norte-americano. Quanto ao investimento direto estrangeiro, ele no final do ano representava 59% do nosso produto, continua a ser, na minha opinião, felizmente, muito dominado pelo investimento de países, oriundo de países como a França, como a Alemanha ou o Reino Unido. O Reino Unido, aliás, foi o primeiro mercado emissor de investimento em 2018 e salientaria a importância de novos investimentos na área industrial e na área dos serviços em centros de competências, portanto, em centros de serviços qualificados. Quanto ao segundo segmento, relativo mais especificamente aos resultados da política de internacionalização e da ação em concreto da ICEP, salientaria em primeiro lugar que 2018 foi o melhor ano de sempre da ICEP, desde que a ICEP foi formada, foi o melhor ano de sempre na captação de investimento. Através da ICEP, o país captou, ano passado, 1.154 milhões de euros de investimento estrangeiro ou investimento superior a 25 milhões de euros ou investimento nacional, desde que superior a 25 milhões de euros. Esse resultado é muito importante do ponto de vista da eficiência desse canal privilegiado que nós temos de atração do investimento, que é a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. Também salientaria o nível de execução do programa Internacionalizar. Do nosso ponto de vista, o grau de execução está perto dos 95%. E salientaria, entre as medidas postas em prática ano passado, algumas com tradução no orçamento para este ano, em primeiro lugar, a implementação do fundo de fundos, portanto, do fundo que procura alavancar e acompanhar investimentos estrangeiros em Portugal. Em segundo lugar, o início das atividades do que nós chamamos a Academia Internacionalizar, isto é, de ações dirigidas a quadros de empresas, sobretudo PMEs, no sentido da sua adaptação às novas potencialidades da economia digital. E depois o lançamento do Plano Nacional de Ações de Promoção Externa e do Programa Nacional de Capacitação para a Internacionalização. Do ponto de vista de trabalho em mercados específicos, para não me alongar, referiria apenas os pontos de viragem que foram as ações empreendidas no mercado norte-americano, nos Estados Unidos, aproveitando o mês de Portugal nos Estados Unidos, portanto, a grande ofensiva que ao mesmo tempo foi diplomática, cultural e económica, por exemplo, o investimento da Amaris e a sua colaboração com a Universidade Católica Portuguesa tem raiz nessa ação, por um lado, e por outro lado, evidentemente, as novas condições que foi possível criar no que diz respeito ao relacionamento económico com Angola, designadamente no que diz respeito à regularização, à certificação e à regularização das dívidas do Estado angolano a empresas portuguesas e também da nova oportunidade que foi criada a essas empresas por decisões muito importantes do Estado angolano, designadamente a aprovação da nova lei da concorrência e a aprovação da nova lei do investimento. Terminaria, Sr. Presidente, com a listagem ou a apresentação daquelas que são para nós as seis prioridades fundamentais para 2019. da nossa ação, da Secretaria de Estado da Internacionalização, da AICEP, e evidentemente da rede diplomática portuguesa no domínio da diplomacia económica e da intervenção sistémica que é tipicamente nossa. A primeira prioridade é evidentemente o Brexit, apoiar as empresas portuguesas, apoiar os trabalhadores portugueses, apoiar também os consumidores portugueses na mitigação do impacto negativo do Brexit sobre a economia portuguesa e também no aproveitamento das oportunidades que o Brexit significa para vários setores económicos portugueses. A segunda prioridade é estar presente desde a primeira hora neste notável e novo esforço de diversificação económica conduzido pelas autoridades angolanas. Angola é o nosso 8º mercado, é um parceiro muito importante em termos de investimento e nós devemos estar na linha da frente deste processo, deste novo impulso para o desenvolvimento angolano. A terceira prioridade é a combinação do investimento privado e da política de apoio ao desenvolvimento. O compacto lusófono é um instrumento principal para fazer esse casamento. O quarto é a coordenação sistemática das diferentes ações de promoção internacional da imagem do país, sejam elas desenvolvidas pelo Ministério da Cultura, sejam elas desenvolvidas pelo Turismo Portugal, sejam elas desenvolvidas pela AICEP. A quinta prioridade, é prosseguir este esforço que viemos fazendo de abrir mercados pela sua dimensão e a sua proximidade a Portugal. São mercados muito importantes para a nossa estratégia de diversificação dos mercados, falo em particular na China e na Índia, e finalmente a sexta prioridade é preparar a Expo Dubai como mais uma oportunidade para a apresentação sistemática e proativa do Portugal moderno e do seu, acho que podemos dizer assim, fulgor económico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Assim sendo, passamos ao primeiro grupo parlamentar, ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Presumo que será o seu deputado Paulo Neves. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, as colegas e os colegas. Sr. Ministro, nós temos dois sentimentos muito claros nesta audição. O primeiro, de profunda preocupação, e o segundo, de imensa expectativa com a sua intervenção. Preocupação porque, de facto, os números que são conhecidos são preocupantes. O ritmo de crescimento das exportações tem diminuído consideravelmente. Este é um facto. Expectativa quanto às soluções. O que nós esperamos desta audição, e o Sr. Ministro terá ainda mais oportunidades para falar, é que verificamos que o Sr. Ministro trouxe aqui análises durante 8 minutos e 20 segundos e depois, em 2 minutos, soluções. Seis pontos, ou seja, nós consideramos que é aquilo que nós precisamos nesta Comissão de Economia e perante as preocupações enormes que o Partido Social Democrata tem nesta questão das exportações e do investimento estrangeiro em Portugal, o que nós queremos menos é de análises e mais soluções. Nós não podemos esquecer, Sr. Ministro, e concordará comigo, o Partido Social Democrata é o partido das exportações. Desde 2011, nós sabemos que a recuperação que nós fomos responsáveis juntamente com o Partido Popular, a recuperação económica do país, nós apostámos fortemente nas exportações. 2011 a 2015, o sucesso do aumento da recuperação económica do país deveu-se muito a esta grande, enorme aposta do Partido Social Democrata e do PP na área das exportações. É por isso que, quando nós reparamos que, neste momento, o país está a atravessar esta fase que não é positiva no que se fala em investimento e no que se fala em exportações, não há dúvida que nós ficamos profundamente preocupados porque, de facto, é uma matéria que nós damos muita atenção. As nossas perguntas são muito simples. É o que é que o Governo está já a fazer e vai fazer nos próximos tempos para mitigar esta situação internacional? Não vale a pena nós termos as análises, porque ainda mais estas análises já são mais do que conhecidas. Ou seja, este desaceleramento do crescimento económico mundial das principais economias já era esperado. Aliás, qualquer pessoa que percebe de economia sabe que isto há ciclos, portanto há uns ciclos melhores, outros ciclos piores. Aquilo que nós esperamos dos governos é que, perante as perspectivas que são mais do que conhecidas por instituições internacionais mais do que credíveis, é preparar para quando a altura chega. E é exatamente isso que eu pergunto, quais são as medidas exatas. O Sr. Ministro trouxe-nos aqui seis pontos. Do Brexit, disse aquilo que nós já conhecíamos, aliás até disse um bocadinho menos, porque uma vez trouxe-nos a novidade dos 60 milhões para as empresas. Na diversificação para Angola, claro, é evidente e é positiva, por isso que o Sr. Presidente da República também, o Partido Social Democrata acompanhou a comitiva e com imenso entusiasmo para Angola. Diga-se passagem que Angola as coisas até estão a correr mal, ultimamente, a nível de exportações. Depois falam dos investimentos com política de cooperação e de investimento. Bem, aquilo que nós esperávamos, por exemplo, neste caso, que eu não sabia que o Sr. Ministro ia falar disso, é que o Sr. Ministro adiantasse que nós, por exemplo, vamos ter uma posição muito mais presente em termos de acionista na Banca de Desenvolvimento. Como sabe, isso trazia-nos logo ótimas condições para também termos mais investimento cá e de cá lá. E o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos da Internacionalização sabe do que eu estou a falar. Seja a nossa presença no BID, seja a nossa presença na CAF, seja a nossa presença no BAD, que poderia e deve ser, e o Partido Social Democrata tem muitas vezes falado disso, devemos reforçar a nossa posição acionista para, desse modo, ter mais, e o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar. Mas isto para lhe dizer, Sr. Ministro, e continuando, isto para resumir esta primeira parte, nós não queremos análise, queremos é as soluções. Ainda por cima, tiveram mais do que tempo para fazer não só as boas análises, como já nos trazerem boas soluções, mas fica para a próxima intervenção do Sr. Ministro. Agora, as exportações, Sr. Ministro, e tem esses números como nós também, as exportações crescem muito menos do que as importações. A balança comercial é cada vez mais negativa. Vejamos. As importações foram de 75 mil milhões de euros. As exportações, 58 mil milhões. Ou seja, isto fazendo as contas, já estamos a falar de 17 mil milhões de euros de déficit. Esta travagem, que é uma travagem, não se deve só também a questões externas. E é bom que nós tenhamos essa noção. É evidente, pode-se dizer que não facilita, mas não se deve só isso. Sr. Ministro, nos últimos 3 anos e meio, o seu governo, houve reformas que devia ter feito, que facilitavam o aumento das exportações, que não fez. Olha, dou-lhe um exemplo. É que isto tudo está dentro do mesmo bolo da macroeconomia. Uma dívida do tamanho como nós temos não ajuda. Não ajuda nem ao Estado, nem ajuda às empresas, como é evidente. As fragilidades estruturais do país mantêm-se. O crescimento tem sido baixo, dos piores na União Europeia, não faço ideia se é mais ou menos o que a média. O que eu sei é que existem países com características semelhantes à nossa que crescem muito mais do que nós. A culpa é nossa, não é nem da China, nem da Angola, nem do Brasil, é nossa. Depois, dependemos cada vez mais do endividamento externo. Podemos dizer que os juros estão bem até ao dia, mas dependemos muito disso. Mesmo com 43% do PIB, e o Sr. Ministro trouxe outra vez os números, e acho bem que nós andemos sempre a falar deles, também é bom que a gente acrescente outra coisa. Por exemplo, a Hungria, a República Checa, já para não falar da Bélgica, tem a mesma dimensão do que nós, é até bom que a gente nem sequer fale quais são os números deles. Mas é bom que tenhamos essa noção, que às vezes fazemos festa com pouco. Outra questão, Sr. Ministro, a OCDE fez recomendações precisamente sobre esta questão das exportações. O que é que o Governo vai fazer com as recomendações que a OCDE fez? Eles foram claríssimos. Eu não vou enumerar porque também já não tenho muito tempo. Mas eles foram muito claros, e nós pertencemos à OCDE, o que é que deve ser feito, seja a concorrência dos postos, seja o sistema fiscal, a desburocratização, promover as empresas de exportação, como o Sr. Ministro também falou aí. Ou seja, aquilo que nós esperamos, Sr. Ministro, para finalizar, aquilo que nós queremos do Partido Social Democrata não é apenas análises, mas é soluções. E soluções muito práticas e que sejam de facto conhecidas aqui com cronogramas, com expectativas, o que é que vai acontecer? Porque o Governo teve tempo a conhecer as análises e teve mais do que tempo a apresentar as soluções. E queremos lhe dizer que nós estamos perante um recuo do crescimento das exportações. E nós já lamentamos isso. E não achamos que isso tem que ser assim porque há uma certa desaceleração internacional. Não concordamos com isso. Mas há uma coisa que eu também já faço o aviso em nome do Partido Social Democrata. Recuo, podemos compreender, mas pouco. Recessão, é que não aceitamos. Não lhe estou a dizer que o Sr. Ministro, não sei o sorriso que quer dizer, mas terá a oportunidade de descrever a expressão facial, mas eu diria que recuo já lamentamos. Agora, recessão, não aceitamos. Aquilo que nós queremos é que o Governo, de facto, aposte em políticas que vão contrariar as previsões da desaceleração. Para terminar, Sr. Presidente, Portugal, e o Sr. Ministro trouxe esses números, mas como se fosse normal, que é, nós estamos, 3/4 continua a ser para a Europa. Sr. Ministro, o seu governo, quando chegou, prometeu que iria contrariar isso. A verdade é essa. É que nós somos todos do tempo da diversificação de mercados. e chegar aqui ao Parlamento a fazer uma festa porque 3 quartos é da Europa, contraria aquilo que tinha sido prometido, que era diversificar os mercados. E a verdade é que, se nós formos a ver os números, na diversificação dos mercados, que nós devíamos diversificar para compensar a Europa, está a diminuir. Brasil está a diminuir. China está a diminuir. Angola está a diminuir. Se isto não é um mau resultado, o que será um mau resultado? Terminando com o investimento. Investimento também é uma desilusão. É uma desilusão, porque tinha aumentado 9% em 2017 e caiu para 5,6%. Também é uma desilusão. Portanto, quanto à questão do Brexit, que fique claro que nós não vamos falar do Brexit pela simples razão que o Sr. Ministro não só já falou como vai voltar aqui ao Parlamento, mas para as pessoas que nos cheguem em casa perceberem porque é que não vamos aqui abordar a questão do Brexit. Resumindo, Sr. Ministro, o Partido Social Democrata está preocupado com os dados, sejam eles os internacionais, sejam eles os nacionais, aquilo que nós dizemos ao Governo é que tem que haver soluções. Nós, pela sua intervenção inicial, com toda a consideração que tenho por si, achei decepcionante, porque não nos trouxe nada que seja coisas com cronogramas claros e com expectativas de resultados. E é isso que nós esperamos que o Sr. Ministro e o Sr. Governo tiveram tempo para analisar e para apresentar soluções que já deviam estar em ordem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à resposta do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho uma divergência de fundo com o Sr. Deputado Paulo Neves. O Sr. Deputado diz-me, em nome, aliás, do seu partido, não queremos análises, queremos soluções. Eu não consigo encontrar as soluções se não souber analisar. Aliás, percebo melhor assim o fracasso do vosso governo, porque se vocês preferiam passar logo direto às soluções sem fazer as análises, percebe-se melhor porque é que as soluções foram tão erradas. Agora,
Srs. Deputados, permitam que o Sr. Ministro responda. Não vale a pena repetir os argumentos.
Fiquei mais sossegado, porque já posso avisar a recessão, onde quer que ela se encontre, e qualquer que seja a forma que assuma, que nem pense em aparecer, porque o Sr. Deputado não a aceita. Agora, vamos à realidade das coisas. Em primeiro lugar, há um efeito de maturação do crescimento. Evidentemente que, à medida que a economia cresce, os ritmos de crescimento vão diminuir. Mas vão diminuir não porque a economia entra em recessão, não porque a economia deixe de crescer, mas porque, evidentemente, a base de partida de cada crescimento é sucessivamente mais alta. Não sei se vamos ter este ping-pong, mas estou preparado para tudo.
Não é útil, até para prejudicar
a China,
resposta.
Aliás, é um bom exemplo, porque justamente a China cresce mais do que a Alemanha, o Ruanda cresce mais do que a França, a Indonésia cresce mais que a Holanda. Não porque a China seja mais forte que a Alemanha, não porque o Ruanda seja mais forte que a Holanda, ou que a Indonésia seja mais forte do que a França, mas exatamente pelo contrário. Por isso é que as taxas de crescimento das economias emergentes e dos países em desenvolvimento são bastante mais altas do que as taxas de crescimento dos países desenvolvidos. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque a dinâmica demográfica está do lado desses países, e em segundo lugar, porque os países desenvolvidos, por serem desenvolvidos, têm bases de crescimento mais altas e, portanto, as taxas são mais baixas. Estou a fazer análises, que é para evitar erros, que me parecem, aliás, crassos.
Senhores deputados, não vale a pena, não vamos continuar, eu não vou continuar, não vou repetir uma audição em que o Sr. Ministro, este, mas já aconteceu com outros, estão a dar respostas, os deputados estão sistematicamente a interromper. A parte, se ainda são toleráveis e se forem de bom humor, até ajuda. Agora, interrupção sistemática não vai acontecer. Terminamos a reunião, passamos para o dia seguinte, ou quando os senhores deputados tiverem condições de ouvir as respostas. Por isso é que temos 8 minutos com tolerância para poderem fazer as perguntas todas. E eu estou disponível para fazer a segunda ronda e a terceira ronda, se entenderem. Agora, não é possível. Peço-vos imensa desculpa, ainda por cima está a ser transmitido. E lá em casa ninguém percebe nada do barulho tranquina de que alguns deputados resolvem fazer enquanto o Sr. Ministro responde. Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado. Depois, o facto de nós não nos demorarmos nas análises, ou melhor, talvez o demorarmos nas análises evitar-nos-ia certos erros crassos. Diz o seu deputado, convosco, refere-se ao meu governo, como disse, A dívida pública aumentou. Falso, Sr. Deputado. A dívida pública portuguesa aumentou com o seu governo, não com este governo. Com este governo diminui. Dependemos cada vez mais do endividamento externo. Não, Sr. Deputado, é falso. Dependemos menos do endividamento externo. Por duas razões. Porque o endividamento externo reduziu-se e, sobretudo, porque os juros pagos pela dívida se reduziram. E o rating, quer da República, quer das empresas, melhorou. Diz o Sr. Deputado, não diversificam os mercados porque diversificar os mercados significa diversificar mercados extracomunitários. Engano, Sr. Deputado. Tanto se diversificam os mercados fora da Europa como se diversificam os mercados dentro da Europa. O crescimento muito forte das exportações portuguesas para a Irlanda significa uma diversificação dos mercados, significa uma estratégia correta de aumentar as exportações portuguesas e de torná-las menos dependentes de um ou dois clientes. Portanto, a diversificação de mercados não é igual a apostar apenas em mercados extra-europeus. Isso é um erro base de ação, porque resulta de um erro base, na minha opinião, de análise. Depois disso, Sr. Deputado, mas coisas concretas, o que é que fizeram de concreto e o que é que vão fazer de concreto? Primeiro ponto, vamos a exemplos. O ponto de que o Sr. Deputado não quis falar, o que aliás é absolutamente surpreendente, que uma audição sobre economia no dia 14 de março em Portugal passa ao lado dos efeitos económicos do Brexit. É absolutamente reveladora da importância que o Sr. Deputado concede às questões da economia e do emprego em Portugal e da análise que faz sobre a situação económica do país. Mas, porque o Sr. Deputado sabe também como eu, que o Reino Unido é o quarto cliente das exportações portuguesas, é o primeiro cliente das exportações de serviços de Portugal e foi em ano passado o primeiro país de origem do investimento estrangeiro em Portugal. Mas, quanto ao Brexit, o que é que fazemos de concreto? Sr. Deputado, lançamos a linha de crédito de 50 milhões ajustáveis e renováveis para as pequenas e médias empresas para a preparação do Brexit. Tomamos decisões que significam para o turismo português garantir que a circulação dos britânicos chegando aos aeroportos portugueses se faz exatamente nas mesmas condições depois do Brexit em que se faz agora. Três, lançamos campanhas de promoção do turismo Portugal no mercado britânico, exatamente porque o mercado britânico é o primeiro mercado emissor de turismo para Portugal. Quarto, garantimos os direitos dos portugueses, porque a economia também tem a ver com os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores e as suas carreiras profissionais, os direitos dos portugueses no Reino Unido, garantindo os direitos britânicos em Portugal. E poderia continuar com estas ações concretas, porque a análise está bem feita, as ações são possíveis. Quanto a Angola, que é o segundo exemplo, o segundo de três exemplos para falar em coisas concretas, como o Sr. Deputado quer. Em Angola, o que é que se faz? Em Angola, evidentemente, o que se faz é ajustar a presença das empresas portuguesas e a exportação de bens e serviços de Portugal às prioridades de desenvolvimento definidas pelas autoridades angolanas, que dizem, prioridade número um, reinvestimento maciço no setor agrícola, voltar ao desenvolvimento rural. Angola não pode estar exclusivamente dependente do exterior em matéria de abastecimento alimentar e segurança alimentar. O que é que nós estamos a fazer? Qual é o primeiro plano de ação que já está em prática na nova modalidade de cooperação? A formação de quadros angolanos em Lisboa e com participação de quadros portugueses em Angola. Para quê? Para formá-los justamente para o desenvolvimento rural e para o aproveitamento das atividades agrícolas. Qual é o grande projeto de cooperação gerido por portugueses que hoje existem em Angola? Só na parte gerida pelas autoridades portuguesas são mais de 46 milhões de euros. O grande projeto nas cinco províncias do sul de Angola de promoção da pequena agricultura familiar e de segurança alimentar. Qual é o outro elemento essencial para que haja estabilidade e, portanto, confiança? O acordo para evitar a dupla tributação, isto é, as pessoas saberem que quando são empresários em Angola ou trabalhadores em Angola, não estão sujeitos a ser tributados duas vezes. O que é que aconteceu a este acordo? Foi negociado, foi assinado, foi ratificado e aprovado em tempo recorde. Posso continuar? Terceiro, a linha de crédito. Aumentem mais 500 milhões da linha de crédito às empresas portuguesas para realizar projetos encomendados pelo governo angolano. A lista é conhecida e é porque faço jus, como merece, ao nível de conhecimento do seu deputado e de todos os seus deputados, que eu procuro na intervenção inicial definir grandes prioridades políticas e não ir medida a medida. Mas posso ir pelo resto da audição, se for preciso. Último ponto. Banco de Desenvolvimento, tem toda a razão, instituições financeiras multilaterais, por isso mesmo é que nós fizemos o Compacto Lusófono, assinamos ano passado o Compacto Lusófono, só em garantias do Estado português inscritas no Orçamento de Estado, que esta Assembleia aprovou, são 400 milhões de euros de garantias, que traz uma alavanca às possibilidades de participação das empresas portuguesas em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, enorme. E peço desculpa e agradeço a tolerância.
Não, eu, como também interrompi, não sei se identifiquei uma pergunta sobre o desequilíbrio da balança comercial, se era pergunta ou se era só uma observação, se o ministro sobre essa matéria ainda quiser dizer alguma coisa.
Muito obrigado. É para dizer que, mais uma vez, é um erro, porque a balança comercial portuguesa é positiva. O número que o senhor deputado citou é falso, e o senhor deputado sabe que é falso, porque o senhor deputado...
O senhor...
Ah, não, não. A graça foi essa. Porque se o senhor deputado considerar as exportações, que são tanto de bens como de serviços, sabe tão bem como eu que as exportações portuguesas ano passado foram em volume superior, em valor superior ao valor das importações. E, portanto, a balança comercial foi positiva. E se olhar para as projeções do Banco de Portugal, verificará que o Banco de Portugal projeta balanças comerciais positivas nos próximos anos. Agora, isto não pode ser analisado, mais uma vez, precisa ser analisado, sem ter em conta que nós estamos num ciclo de crescimento do investimento. E deve ser provavelmente o primeiro ciclo de crescimento do investimento em Portugal em que esse crescimento não significa o desequilíbrio da balança comercial. Porque tipicamente para investir as empresas precisam comprar máquinas, entre outras coisas, e grande parte dessas máquinas são importadas. E, portanto, há um crescimento das importações que é virtuoso. Há um crescimento das importações que não é virtuoso, o crescimento em bens de consumo, por exemplo. Mas há um crescimento de importações que é virtuoso. Quando as empresas consomem mais energia, e energia com base em petróleo, porque estão a ter mais atividade, as importações de petróleo aumentam, mas esse crescimento é virtuoso. Quando as empresas consomem mais maquinaria que importam porque estão a investir mais, o crescimento dessa importação é virtuosa. E, portanto, nós temos que... Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Ricardo Bexiga, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados, é evidente que nós percebemos aqui a intervenção do Sr. Deputado do PSD, Paulo Neves, aliás é habitual, se o Sr. Ministro, em lugar de trazer aqui dados positivos da situação e da evolução económica do país, tivesse trazido más notícias, o Sr. Deputado Paulo Neves iria ficar feliz e iria concordar com a sua intervenção. Como infelizmente os dados não mentem, e mais do que isso, a posição dos empreendedores e empresários portugueses e aquilo que eles têm expresso publicamente em diversas reuniões e em diversos escritos nos jornais económicos, demonstram que, ao contrário da aparente realidade que o Sr. Deputado Paulo Neves aqui pretendeu trazer, nós, de facto, estamos no caminho certo do ponto de vista do desenvolvimento e do crescimento económico e, sobretudo, os dados que hoje temos e que são uma evolução que acompanham as políticas económicas, designadamente as políticas de diplomacia económica deste Governo, demonstram que não estamos hoje apenas numa evolução conjuntural, estamos, efetivamente, numa evolução estrutural daquilo que é hoje, daquilo que são hoje as características do tecido económico nacional, seja no tecido económico das empresas mais inovadoras, seja no tecido económico das empresas tradicionais. Aliás, tivemos a oportunidade esta terça-feira de estar na presença de diversas associações ligadas a um setor tradicional, como é o setor têxtil do norte do país, e os empresários presentes e as associações empresariais presentes demonstraram que, efetivamente, os dados que o Sr. Ministro aqui trouxe são os dados reais, que há um contentamento muito grande do ponto de vista de se ter vencido um desafio muito difícil logo a seguir à crise que atravessou toda a Europa e todo o mundo, e, portanto, também as intervenções do Sr. Deputado Paulo Neves, mais do que afetarem o sucesso das políticas públicas do Governo em matéria de diplomacia económica, o que afeta é fundamentalmente, e não mostra respeito, é pelo esforço, ouça o Sr. Deputado Paulo Neves, é pelo esforço e pelo trabalho desenvolvido pelos diversos empresários que conseguiram vencer a crise e que neste momento são empresas de referência a nível nacional e a nível internacional nos mercados que ocupam. E, portanto, quando o Sr. Ministro nos fala em resultados positivos no que diz respeito ao peso das exportações no PIB nacional, à evolução positiva do saldo comercial, que também conhecemos, e também um fator muito importante, o peso do IDN no PIB nacional, nós, ao contrário do PSD, não ficamos tristes, ficamos contentes. E prestamos aqui não só homenagem ao esforço dos empresários nacionais, mas naturalmente também as felicitações ao sucesso das políticas públicas, da diplomacia económica deste Governo. A área da internacionalização, com este Governo, conseguiu de facto juntar um triângulo virtuoso muito relevante, não só para os dados económicos públicos, mas também para aquilo que é a reestruturação do tecido económico nacional. Porque, olhando para o programa Internacionalizar, é construído na base de um triângulo virtuoso que tem como base a internacionalização, mas que joga de uma forma muito profunda também com os pilares da inovação e da capitalização. E se havia dúvidas que, eventualmente, esta solução de governo poderia ter sucesso na medida em que poderia não conjugar os esforços entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Economia, o que nós verificamos é que a aposta neste novo modelo de diplomacia económica tem objetivos conseguidos e, sobretudo, tem demonstrado que nós somos capazes de colocar os nossos serviços de diplomacia ao serviço daquilo que é o desenvolvimento das políticas económicas de internacionalização. Aliás, o que será importante aqui, já em tempo de balanço, e era uma das primeiras perguntas que lhe queria colocar, Sr. Ministro, é se, designadamente com este triângulo virtuoso de internacionalização, inovação, capitalização, estamos efetivamente a conseguir criar empresas, estamos a conseguir criar modelos de organização e de interação entre empresas, designadamente no tecido das PMEs nacionais, que as coloca neste momento num ponto em que estão preparadas para vencer os novos desafios que temos pela frente. A economia é hoje afetada por evoluções políticas em que projeções acima de 6 meses são pura futurologia e, portanto, hoje os nossos empresários têm que estar preparados para terem organizações extremamente flexíveis e capazes de reagir a mudanças sucessivas, seja, por exemplo, no que diz respeito às políticas dos Estados Unidos da América, àquilo que está a suceder do ponto de vista da economia chinesa, aos desafios que fenómenos políticos como o Brexit trazem para o planeamento dos planos de investimento das nossas empresas e também situações como aquilo que se passa em evoluções políticas como sucedeu em Angola. E, portanto, perguntava-lhe se, do ponto de vista do balanço do programa Internacionalizar, estamos também a criar hoje um outro tecido empresarial capaz de responder com flexibilidade e com as exigências que os processos de internacionalização trazem, designadamente a empresas com a dimensão das empresas nacionais, para responder aos novos desafios que têm pela frente. Mas se os novos mercados são importantes, os mercados tradicionais, como o Sr. Ministro aqui também já referiu, são muito relevantes. Já deu nota que nos satisfez de todo o esforço que está a ser desenvolvido em matéria de políticas públicas para apoiar as empresas portuguesas e também os trabalhadores portugueses no quadro dos novos desafios do Brexit. Acabou recentemente, na semana passada, uma visita do Sr. Presidente da República em que o Sr. Ministro também participou e outros membros do Governo na Angola, e perguntava-lhe também nesta matéria, enquanto um dos mercados tradicionais para os empresários portugueses, quais são as expectativas que resultam dessa visita e o que é que podem esperar os empresários portugueses no mercado que é tão importante para setores tradicionais da economia portuguesa. O Sr. Secretário de Estado da Internacionalização disse recentemente numa entrevista que, dois grandes desafios para o Ministério dos Negócios Estrangeiros era, por um lado, diversificar mercados e, por outro lado, reter talento. Gostava, nesta matéria, lhe perguntar também, no quadro agora do peso do investimento direto estrangeiro em Portugal, quais são os resultados que hoje nós também podemos anunciar? Isto é, nós verificamos que há um conjunto de empresas que estão a apostar em Portugal, vêm à procura do talento dos nossos recursos humanos, vêm à procura das capacidades que Portugal tem para funcionar como uma plataforma de negócios para outros continentes, designadamente para a América Latina e para o continente africano. Perguntava-lhe também, do ponto de vista já de um balanço que é possível fazer sobre as diversas ações implementadas para atrair investimento estrangeiro, quais são os principais resultados que podemos hoje apresentar e quais são as expectativas de evolução futura. Por fim, há um instrumento fundamental da diplomacia económica, que é a ICEP. Sabemos que foram dadas instruções no sentido de reformular a estratégia da ICEP no sentido da sua presença em novos mercados para apoiar as novas oportunidades para os empresários nacionais. Perguntava-lhe nessa matéria quais são então as novas prioridades do ponto de vista da presença da ICEP nos novos mercados e o que é que também os empresários portugueses podem esperar do apoio da ICEP nestas novas oportunidades, designadamente no quadro daquilo que é a evolução da economia em diferentes continentes onde tradicionalmente as empresas portuguesas não têm estado presentes. Muito obrigado e os meus parabéns mais uma vez pelo trabalho desenvolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Muito obrigado. Com a licença do Sr. Presidente, eu responderei à questão sobre Angola e deixarei as questões sobre a ICEP e o Programa Internacionalizar para o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização. Em relação a Angola, o que eu queria dizer, para ser prático, é que há quatro planos complementares que são decisivos para a melhoria do relacionamento económico de Portugal com Angola. O primeiro plano diz respeito, digamos, à regularização dos pendentes. Aí o mais importante é o esforço tremendo, aliás, que o governo angolano está a fazer num processo diretamente conduzido pelo Presidente Lourenço e também pelo Ministro das Finanças, Archer Mangueira, para regularizar as situações vindas do passado no que dizia respeito a incumprimentos ou a atrasos de pagamentos devidos a empresas portuguesas por obras realizadas por essas empresas para o Estado angolano. Neste momento, o primeiro grande perímetro, que é aquele de obras que foram objeto de intervenção e autorização do Ministério das Finanças, está totalmente identificado e está em processo de conclusão e identificação de um segundo perímetro relativo a obras realizadas nas diferentes províncias. Dois números muito simples dão ideia da dimensão deste esforço. Neste momento, praticamente 2/3 da dívida reclamada pelas empresas portuguesas encontra-se já certificada pelas autoridades angolanas e 2/3 da dívida certificada está em pagamento. O segundo plano, não menos importante, é o plano da melhoria do contexto institucional da economia angolana. E devo dizer que tenho muito orgulho, e certamente todos terão muito orgulho como portugueses, na participação muito ativa da cooperação portuguesa no esforço de melhorar a qualidade institucional, a qualidade do contexto institucional da economia angolana. Estou a falar do trabalho conjunto que está a ser realizado entre as autoridades tributárias. A Autoridade Tributária Portuguesa está a dar um grande apoio à Autoridade Tributária Angolana no que diz respeito a instrumentos que são essenciais para a formalização da economia, portanto para o combate à economia cinzenta ou à economia negra, como é, por exemplo, o IVA. E também no que diz respeito à gestão das participações públicas por parte das autoridades angolanas, também a nossa par pública está no terreno a apoiá-los na melhoria dessa gestão. Também se diga o mesmo em relação a outras intervenções para a melhoria da qualidade institucional. Já falei aqui da convenção para evitar a dupla tributação. Nós estamos à espera, e a todo momento ela chegará, de autorização da Comissão Europeia para negociar a adenda ao acordo de proteção recíproca de investimentos, e ainda agora assinamos mais uma declaração de compromisso político para avançar no domínio da negociação da Convenção sobre a Segurança Social. Terceiro plano, o plano do ajustamento das estratégias das empresas portuguesas, e dou um exemplo para continuar a ser prático, agora que já fiz as análises, já posso ser prático. Uma das empresas que pude visitar no dia 15 de fevereiro, juntamente com o Sr. Secretário de Internacionalização, foi uma, passa aí publicidade, uma unidade da empresa portuguesa Casais, uma unidade que aliás são duas unidades, uma de produção de estruturas metálicas e outra de produção de estrutura de carpintaria, que é financiada pela nossa Sociedade Financeira para o Desenvolvimento. Porque é que isto é exemplar, e com este exemplo fico? Porque, em primeiro lugar, trata-se de criação de riqueza e de emprego local, não se trata apenas de vender, trata-se de gerar riqueza e emprego local. Em segundo lugar, porque é o conjunto de atividades que infraestruturas outras atividades, as estruturas metálicas, as estruturas de carpintaria, são depois usadas para o fabrico de outros bens. E em terceiro lugar, porque justamente corresponde ao que as autoridades angolanas agora nos pedem, é que as apoiemos no esforço de diversificação, quer setorial, quer regional, da sua economia. E finalmente os incentivos, que já me referi ao mais importante, que é o aumento da linha de crédito. Agora daria a palavra, se me permitam, ao Sr.
Secretário-Geral Adjunto, a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Ricardo Xiga, o Programa Internacionalizar. Eu recordo que o Programa Internacionalizar definiu como objetivos fundamentais o aumento do peso das exportações. O Sr. Ministro já teve a oportunidade de dizer que nós continuamos com a trajetória do aumento do peso das exportações no produto interno bruto, e em particular chegando muito próximo dos 44%, como foi sublinhado, e que é bastante interessante perceber que a consolidação deste crescimento é apontado até pelo Banco de Portugal, que no último boletim de dezembro aponta mesmo para que no horizonte temporal da sua previsão até 2021 considera possível que Portugal possa atingir um objetivo que nós até tínhamos definido mais para a frente, até meados da próxima década, sublinhando o Banco de Portugal a possibilidade de Portugal atingir um peso das exportações de 50% até 2021. E, portanto, nós continuamos essa trajetória, e nesta legislatura eu devo dizer que o peso das exportações até agora ultrapassou os 3%, mais de 3,5% aproximadamente, o que significará que numa legislatura poderemos chegar muito próximo do aumento do peso das exportações de 4 a 5%. É um salto significativo. Se tivermos memória que o país em 2005 tinha um peso das suas exportações que era inferior a 27%, andava em torno dos 26,5%. É um salto muito impressivo e a que estamos a dar muito boa continuidade. O aumentar o número de exportadores, devo dizer que tem sido uma das tarefas que nós temos continuado a perseguir, em particular por causa das PMEs e da base do setor exportador. Portugal tem registado um aumento da base do setor exportador nos últimos anos, voltou a registá-lo em 2017, esperamos pelos números de 2018. Esse alargamento da base significa que nós estamos a segurar melhor uma parte da base do setor exportador, que tem uma natural mortalidade de um ano para o outro, e portanto essa política pública no quadro de segurar a base do setor exportador, muito orientada às PMEs, tem prosseguido com iniciativas no quadro do internacionalizar, não apenas com a Academia Internacionalizar, com o Plano Nacional de Capacitação e Articulação com as Associações Empresariais, a AICEP e as Associações Empresariais, mas com ações que procuram que o processo de diversificação possa ser um processo de diversificação também mais seguro. O outro elemento era a promoção da diversificação de mercados de exportação, e aí temos atuado em diferentes áreas. Devo dizer que Portugal, um dos elementos mais importantes para a diversificação é a redução do número de empresas portuguesas que exportam apenas para um mercado.
Portugal tem na base do seu sistema exportador e, em particular, a questão de Angola é muito importante. Angola acumula uma parte importante das empresas de exportação que exportam, do setor exportador, que exportam apenas para um país, e durante a vigência deste governo nós reduzimos em aproximadamente 2 mil empresas do setor exportador, portanto nós aumentámos o número das empresas que exportam e diminuímos o número das empresas que exportam apenas para um mercado, aproximadamente no número de 2 mil. E esse é um dos elementos mais importantes da qualificação do setor exportador, que é a redução das empresas que exportam apenas para o mercado, porque não só aumentámos a quantidade, como reduzimos o número de empresas que exportava apenas para o mercado. Tipicamente, esses casos eram o caso do mercado angolano e do mercado espanhol, que são aqueles para onde exportam mais empresas apenas para um mercado cliente. Por outro lado, o aumento do valor acrescentado... Ah, e um elemento importante na diversificação, até na linha daquilo que o Sr. Deputado Paulo Neves tinha dito há pouco, nós alargámos o conjunto de países para onde temos empresas exportadoras portuguesas a exportar. Portugal já exporta para mais de 215 territórios diferentes e isso tem sido um aumento contínuo que também se verificou durante esta legislatura, em particular durante o ano 2018. Aquilo que fizemos aqui foi também na diversificação dentro da Europa, que ela é muito importante, e, por exemplo, para o setor têxtil, o mercado italiano foi muito importante para compensar a redução de outros mercados, até do caso mais próximo, do caso do mercado espanhol, em particular para algumas empresas do norte do país e do Val do Ave, mas foi muito importante fazer também para fora, e foi por isso que, para além de Angola, as ações de diplomacia económica incidiram em mercados como a Índia, a China, o Japão, o Brasil, também em algumas circunstâncias no Brasil, e também temos vindo a procurar em África, quer na costa ocidental, na costa do Marfim, no Senegal, mas também na costa oriental, no Egito e nos países do Corno de África, em particular o caso do mercado etíope, tem permitido à ICEP ir aproximando esses mercados de mais empresas portuguesas, muito suportado também pelas ações de diplomacia económica do país. Diria, por outro lado, que há um elemento essencial para continuar a diversificar, que tem a ver com os instrumentos financeiros, quer aqueles que estão no quadro da banca multilateral. O Sr. Ministro teve a oportunidade de sublinhar o compacto lusófono com o Banco Africano para o Desenvolvimento. Partirei ainda este mês para o Banco Asiático de Desenvolvimento com um conjunto de empresas, mais de 10 empresas que procuram suporte do Banco Asiático de Desenvolvimento para penetrar em mercados onde aquele banco tem influência. A entrada de Portugal no AIB, ainda este ano, a Índia foi um dos mercados que mais foi receptora de investimento do AIB e onde procurámos posicionar as empresas portuguesas e onde estivemos em Bombaim, também em Nova Delhi, com empresas portuguesas no mercado indiano. E fizemos outra questão muito importante, que foi o desenvolvimento dos instrumentos financeiros de cobertura de risco para terceiros mercados, em particular para mercados fora da OCDE, que teve a ver com o lançamento de linhas muito orientadas, primeiro, ao financiamento do importador, um instrumento que nós não tínhamos, em particular, durante o período em que a República não teve rating, não tinha investment grade, e também instrumentos na área da construção, instrumentos de garantia para adiantamentos e para as garantias de boa execução, que são instrumentos muito importantes para estar em mercados extra-comunitários. Por fim, dizer que no apoio ao mercado, a ICEP tem de facto um orçamento reforçado, abrirá este ano Cantão e Dublin, para além de ter uma representação dedicada no Fórum Macau, algo que não acontecia no passado, e que, portanto, estamos a continuar o alargamento e a consolidação da rede da ICEP em cada vez maior coordenação pelos senhores embaixadores e pelos consulados de Portugal, naturalmente no estrangeiro, procurando que a rede funcione de uma forma articulada, fazendo com que a diplomacia económica não seja exclusivamente um tema da ICEP, mas é um tema de toda a representação externa do país, envolvendo também as câmaras de comércio portuguesas com representação no exterior. Se o senhor Presidente me permitir apenas um sublinhado, nós aprovámos a legislação de reconhecimento das câmaras de comércio portuguesas com sede no estrangeiro. Os primeiros processos já deram entrada para reconhecimento como Câmara de Comércio e a necessária utilidade pública e, tendo dado esse passo, estamos também a articular com as câmaras portuguesas com sede no estrangeiro esse apoio às PMEs, em particular em mercados onde a percepção de risco é superior. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, agradecer as vossas intervenções iniciais e começar por dizer ao Sr. Secretário de Estado, Eurico Brilhante Dias, que há 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio, o Sr. Secretário de Estado veio aqui a esta Comissão apresentar o programa Internacionalizar. Tinha uma série de medidas, tinha uma série de indicadores e tinha uma série de eixos estratégicos de desenvolvimento dessa política de internacionalização. Passaram 1 ano e meio, quase 2 anos, em relação, pelo menos, à base de dados que serviu para a definição desse programa Internacionalizar, que era 2016. Creio que valia a pena fazer um balanço concreto em relação àquilo que eram os objetivos definidos nesse programa Internacionalizar, as metas que estavam também associadas a cada um desses objetivos e os instrumentos que estavam enquadrados ou que estavam enunciados para o cumprimento desse programa Internacionalizar, nomeadamente o papel da AICEP. Porque as notícias que nós temos tido de algumas das atuações da AICEP em relação aos investimentos estrangeiros, sobretudo no nosso país, são um bocado inquietantes. Lembro que esta Comissão de Economia teve há dias num programa, num investimento que foi envolvido pela AICEP, que era o programa de requalificação do projeto de Pedras Salgadas e da Aquanatura, e esse projeto foi um projeto bastante curioso, porque esta Comissão convidou a AICEP a estar presente numa reunião crucial com o principal promotor desse projeto de investimento, a Aquanatur, nas Pedras Salgadas, onde esteve presente o Conselho de Administração da quê? Da Superboc Group, exatamente, e que, apesar de ter sido convidado, a AICEP não esteve presente. E nessa reunião foram ditas coisas que justificariam ou um desmentido ou uma confirmação da AICEP no local, o que é lamentável que isso não tenha acontecido. Eu não sei se houve algum problema de transportes para poder chegar lá àquela região de Trás-os-Montes. Nós não tivemos esse problema, fomos de véspera, e se calhar isso foi isso que aconteceu. E, portanto, senhor, portanto, as notícias da AICEP em alguns aspectos são um bocadinho preocupantes. Nós sabemos também que o reforço, e isso era uma coisa que eu pedia que o Sr. Ministro comentasse, o reforço do investimento direto estrangeiro em Portugal é um investimento pouco produtivo, é mais um investimento baseado na especulação imobiliária e nos vistos gold, do que propriamente um investimento em criação de empresas e de postos de trabalho na sequência desse investimento direto. Bem, sei que o Sr. Ministro tem uma espécie de fetiche com os investimentos que têm origem na China, na República Popular da China, mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Ministro, que se calhar o dado mais significativo desse fluxo de investimento com a China tem mais a ver com a balança de capitais e com o saldo negativo da balança de capitais do nosso país com a China do que propriamente com a balança comercial. Portanto, quando se sabe exportações e importações diretamente da China ou de Portugal para a China são bastante reduzidas e não são muito significativas. Mas sei que existe uma espécie de aposta quase messiânica nessa possibilidade de abrir mercados na China, particularmente na China, e aquilo que sabemos, Sr. Ministro, deixemos de histórias, é que esse objetivo é bastante difícil e complicado de se vir a realizar. Mas, de qualquer maneira, eu dou de bom dado que, como prioridade para 2019, essa estratégia pode vir a ser cumprida. Mas, Sr. Ministro, repito, nós temos obrigação de, cada vez que enunciamos determinadas prioridades e determinados objetivos, temos que fazer a avaliação do cumprimento dessas estratégias e desses objetivos. E, portanto, nós não pomos em causa que essa possibilidade venha a acontecer, pomos sim em causa que, dentro deste rol de prioridades para 2019, a possibilidade de se desenvolver o investimento público do Estado português nos países, nomeadamente nos países PALOPs, tem vindo a ser bastante reduzida e cada vez mais reduzida. Eu bem sei que o Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, enunciou a necessidade de promoção da cultura nesses países, nos PALOPs. Se calhar isto é um objetivo, ou uma prioridade que está sempre presente. Nós podemos ver em todos os governos, todos os anos, se enuncia isso como prioridade, mas a verdade é que, do ponto de vista dos investimentos públicos nos países, nos PALOPs, e nomeadamente na difusão da cultura e da língua portuguesa, aquilo que nós verificamos com o governo anterior, PSD e CDS, é que todos os leitorados, todas as presenças de professores, de editoras, de projetos culturais e defesa da língua portuguesa nesses países se reduziram significativamente. Portanto, o que eu pergunto, Sr. Presidente, o que eu pergunto é se este governo, e em particular este ano, essa perspectiva se vai alterar, se efetivamente a presença dos investimentos públicos nesses países, nomeadamente nestas áreas, na área do ensino, na área da saúde, na área do desenvolvimento dos territórios, na área do ambiente, esse tipo de investimentos que podem e devem ser promovidos para ajudar as políticas de desenvolvimento locais nesses países, vão ser efetivamente promovidas ou não. Porque, como o Sr. Ministro sabe, o Sr. Ministro disse aqui há pouco, a resposta ao Partido Socialista, que um terço da dívida angolana está assegurada para a sua regularização e dois terços está em vias de regularização. Portanto, quando se sabe, eu não sei bem se o Sr. Ministro nos pode dar, está aqui em condições de nos dizer qual é o montante de que nós estamos a falar, porque há uma interpretação do Estado angolano sobre esse montante e há uma interpretação das empresas angolanas que falam em mais de 500 milhões de euros e o Estado angolano fala apenas em, creio que em 470 milhões de euros ou 450 milhões de euros. Portanto, há aqui alguma sintonia nessa avaliação dessa dívida e seria bom que nós nos, pelo menos ficássemos com uma ideia mais rigorosa, mais precisa dessa dívida e da sua perspectiva de evolução. Já agora, Sr. Ministro, apenas como nota de rodapé e aproveitando, portanto, a sua presença aqui, houve uma circunstância muito falada na comunicação social, que nas vésperas da sua ida agora na comitiva do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, tem a ver com um alegado pedido de desculpas do governo português sobre os acontecimentos no bairro da Jamaica, no bairro da Jamaica, a propósito dos acontecimentos dessa noite que aconteceram aqui.
Senhor deputado, peço-lhe que termine.
Por isso, como isso ficou um bocadinho numa nebulosa, gostava que nos esclarecesse sobre esse episódio.
Obrigado.
E sobre as consequências que eventualmente essas atitudes tiveram nas relações entre Portugal e Angola. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu deixo para o seu Secretário de Estado, que tem em chamar deputado, que também é. A resposta às primeiras questões sobre a execução do programa Internacionalizar, e responderei às três últimas questões sobre a China e o meu suposto fetichismo sobre a China. sobre a cultura e o esclarecimento que pediu sobre o caso, o chamado caso Jamaica. Sobre a China, eu devo dizer que não tenho nenhum fetiche. Eu procuro apenas transformar em investimento produtivo, por um lado, e em abertura do mercado chinês para bens portugueses, a subida de escala na relação económica entre Portugal e a China, que significou a venda a empresas chinesas de ativos estratégicos públicos portugueses. E, portanto, o que eu faço é tentar transformar em investimento produtivo e em abertura de mercados para a economia portuguesa esse impulso no relacionamento económico bilateral, representado pelo facto de a China ter, por exemplo, uma empresa chinesa ter apresentado a melhor oferta na privatização da EDP e outra empresa chinesa na sequência da privatização da REN ter ficado com 25% dessa empresa portuguesa. E 25%. E como é que isto se faz? Porquê é que devo fazer isto? Por uma razão muito simples, que aliás começa por ser simples aritmética. A China representa um mercado de 1.400 milhões de euros. Um mercado no qual a entrada de pessoas das classes populares nas classes médias ao longo dos últimos 20 anos se mede em centenas de milhões de pessoas. Se mede em centenas de milhões de pessoas. E, por exemplo, nós agora, depois de muito trabalho, porque é preciso muita paciência, conseguimos abrir o mercado chinês a um produto português, da agrícola português, a carcaça de porco congelada. Mas só isso significa, estimativa da respectiva organização empresarial, uma subida em 100 milhões de euros da produção desse setor. Estamos agora a negociar as uvas de mesa e a pera roxa. Isto parece uma coisa muito diminuta, mas dada a dimensão colossal do mercado chinês, significa um ponto de viragem nas exportações agrícolas portuguesas. E evidentemente que esse é o nosso trabalho, e não vejo que mal há nisso. Não vejo que mal há em nós recebermos bem Alibaba, que é a maior plataforma mundial de comércio eletrónico, e facilitar o encontro entre essa plataforma e dezenas de empresas portuguesas. Sabendo nós, aliás, que o comércio internacional será cada vez menos físico e cada vez mais digital. Terceiro exemplo, no decurso da visita do Presidente Xi a Portugal, foi celebrado o memorando, esse de que pouca gente fala, em virtude do qual foi criado em Matosinhos um centro de distribuição de uma das grandes empresas de distribuição chinesa, de que resultou já o recrutamento de 100 trabalhadores e a expectativa é que, em velocidade de cruzeiro, signifiquem 400 trabalhadores. Dá exemplos diversificados, dá exemplos de exportações, dá exemplos de plataformas de comércio que se desenvolvem, que se abrem para as empresas portuguesas, e dá exemplos de postos de trabalho. Nada disto é fetiche. Quanto às questões da cultura, tem o seu deputado razão e agradeço a sua referência, dou-lhe só um exemplo. A senhora Secretária de Estado da Cooperação está em Moçambique esta semana e uma das coisas que está a fazer é justamente a assinalar o facto de, na semana passada, ter sido assinado o Programa Pró-Cultura. O que é o Programa Pró-Cultura? É um projeto europeu gerido por Portugal para o desenvolvimento de atividades culturais e de emprego nas atividades culturais nos países africanos de língua portuguesa. Só na parte gerida pelo Camões, são mais de 15 milhões de euros. E, mais uma vez, este projeto por si só significa uma mudança de escala do ponto de vista da economia da cultura nos países que partilham connosco a mesma língua. E, evidentemente, como o Sr. Deputado bem notou, há aqui não só um objetivo estratégico e económico, como também de política geral, porque as economias da cultura, nesse caso, têm uma base linguística muito forte. Quanto ao caso que referiu, é muito simples. Quando se deu o incidente policial no bairro da Jamaica, a Embaixada Angolana em Lisboa publicou um comunicado muitíssimo, na minha opinião, muitíssimo bem feito, com uma atitude muitíssimo boa, E o Ministério do Interior angolano publicou logo a seguir outro comunicado, quando em Luanda apareceram rumores que era preciso tirar de esforço ou vingar-se dos portugueses residentes lá. E eu acho que estes dois gestos de Angola são gestos muito importantes que calaram muito fundo no governo português e por isso tomei a iniciativa de telefonar ao meu colega para lhe agradecer. Não foi para lhe pedir desculpa, foi para lhe agradecer, para agradecer a forma como as autoridades angolanas tinham reagido. Evidentemente que lamentei o incidente, como julgo todos nesta sala lamentarão, os próprios envolvidos certamente o lamentarão, e garanti-lhe que todas as informações que nós obtivéssemos do inquérito que está em curso seriam comunicadas às autoridades espanholas. Aliás, o meu colega... espanholas, angolanas... aliás, o meu colega, nas declarações que fez declarações, aliás, muito elogiosas para Portugal e está muito longe de me ter atribuído qualquer pedido de desculpas pela atuação da atividade, pela atuação das autoridades policiais portuguesas. E, portanto, durante 2 ou 3 horas tentou criar-se uma bolha, como o Sr. Deputado sabe tão bem como eu, sempre que as relações entre Portugal e Angola melhoram, há sempre quem queira pôr pauzinhos na engrenagem, mas em 3 horas essa insignificância, como bem disse o Presidente da República, estava ultrapassada. Sr. Presidente, dá licença.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, uma interpelação à mesa, não é melhor...
Só para lembrar o Sr. Ministro que falta uma resposta à pergunta sobre a dívida, sobre as dívidas em empresas portuguesas.
Aí é
o...
Então vamos lá em tendência. Podemos começar então pela questão das dívidas de entidades públicas angolanas a empresas portuguesas. Nós não estamos a falar de dívidas do Estado angolano ou de entidades públicas angolanas ao Estado português. Isto são dívidas contraídas num período temporal entre 2013 e 2016, de forma grosseira, mas a maior concentração entre 2013 e 2014. São contratos que no início se cingiam a 24 a 25 empresas portuguesas, a larga maioria da área da construção civil, não apenas, mas a larga maioria da área da construção civil, e de contratos que tinham sido firmados por essas entidades, com diversas entidades angolanas, em moeda local, em kwanzas, e não em dólares ou euros, ou em kwanzas com paridade fixa, ao euro ou ao dólar. Aquilo que aconteceu, a situação particularmente difícil, é que todos nós sabemos que o kwanza face ao dólar e face ao euro teve uma fortíssima desvalorização. E essa fortíssima desvalorização implicou, evidentemente, dois tipos de problemas. Um, que as faturas ora emitidas em 2013, 2014, em kwanzas, tinham uma paridade ao euro que já não se verificava a quando que se começou a discutir a questão dos pagamentos já em 2018. Aliás, penso que a partir de julho de 2018 e depois durante a visita do senhor Primeiro-Ministro logo em setembro de 2018. E, portanto, a divergência que começa por enunciar em que uns dizem 300 milhões e outros 470 a 500 milhões, a divergência é uma conta de multiplicar rápida feita em setembro de 2018 ao câmbio do kwanza em setembro de 2018. E aquilo que as empresas portuguesas reclamam é que as suas faturas possam ser pagas pelo menos ao câmbio da data de emissão de fatura. E essa divergência entre a aplicação direta do câmbio a setembro de 2018 ou à data das emissões de fatura gera essa divergência, porque, como sabe, Sr. Deputado, a desvalorização do kwanza foi fortemente pronunciada. E, portanto, a divergência vem das perspectivas como é feito o cálculo e, portanto, aquilo que tem sido feito é uma certificação da despesa por parte das autoridades angolanas, quer da Administração Central, quer agora às empresas públicas angolanas e aos governos provinciais. Portanto, nós temos vindo a alargar o perímetro e, por isso, entre a minha visita em julho de 2018 e hoje, o perímetro já não é o mesmo. Portanto, o número de empresas foi-se alargando e o conjunto de entidades devedoras também esse perímetro se foi alargando. E aquilo que fomos fazendo foi, com as autoridades angolanas e com as empresas portuguesas, procurar uma metodologia. E a metodologia é certificação da dívida, que essa certificação da dívida passe para um segundo momento de negociação dos termos de pagamento e, mais tarde, do modelo de pagamento. Os termos é qual é o referencial cambial e depois qual é o modelo de pagamento. E é para esse conjunto de valores, identidades, que hoje o valor se aproximará dos 470 milhões de euros, né, de forma muito grosseira, é para esse conjunto de valores que nós, em euros, que nós já temos dois terços aproximadamente deste valor certificado, e eu diria que 80% das empresas que originalmente estavam na lista têm os valores certificados a 100%, ou perto de 100%. E, portanto, nós continuamos, subsistem alguns pequenos problemas em 4 ou 5 empresas, onde a divergência entre o valor reclamado e certificado é importante, mas eu diria que em 80% da base o valor foi praticamente certificado. Tem uma pequena curiosidade, senhores deputados, há uma empresa que tem mais certificado do que reclamado, portanto é uma empresa única, tem mais valor certificado do que reclamava originalmente, mas é um caso único, mas aconteceu nesse conjunto de 25 empresas. E aquilo que o Estado angolano já fez com as empresas uma a uma foi determinar um modelo de pagamento. E esse modelo de pagamento já supera, eu diria, estamos muito próximo dos 60% do valor certificado. Não do reclamado, mas do valor certificado, com acordo de modalidade de pagamento. E, portanto, essa é a situação, portanto, na linha daquilo que tinha dito o Sr. Ministro, essa é a situação com Angola. E eu diria que os impulsos muito importantes, eu peço desculpa, Sr. Presidente, ainda não consegui passar ao internacionalizar, terei todo o gosto, mas os impulsos muito importantes da visita do Sr. Primeiro-Ministro, da visita do Presidente João Lourenço e agora do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foram momentos importantes de avanço e, portanto, é um trabalho que temos que continuar. Quanto ao internacionalizar, eu peço desculpa se o Sr. Presidente tiver...
Sim,
tolerância.
A mesa está a dar alguma tolerância convicção que não teremos uma segunda ronda, porque as respostas são todas dadas.
Pedras salgadas, peço desculpa.
Pedras salgadas.
Eu lamento, mas penso que houve um problema de comunicação na circulação de informação. A ICEP tinha previsto participar nos dois dias. Não, mas eu digo, e posso mostrar.
É melhor
mostrar. Nós recebemos via a comunicação, a ICEP só estava para o segundo dia no documento que foi recebido e que foi transmitido à ICEP. A ICEP, penso que no caso da reunião com o Super Bock Group, que o gestor de cliente estaria presente, o gestor de cliente, e depois acompanhou o segundo dia e penso que parte do primeiro a partir das 4:30 na reunião que tiveram. Portanto, a ICEP estava disponível para participar e está disponível para prestar aos senhores deputados, naturalmente, não precisa da autorização do Governo, é uma agência, é uma EPE, portanto não tem sequer de pedir autorização ao Governo, os esclarecimentos que os senhores, e que se tivesse, mas não é o caso, de esclarecer aquilo que for. Eu é que a tutelo, mas a ICEP tinha esse, e foi a partir do meu gabinete e do gabinete do Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares que foi feita a sequência ao programa que estava preparado pela Comissão. Dizer que, e quanto a esse projeto, já agora tem um projeto anterior à própria existência da ICEP. Esse projeto nasce em 2005 e a ICEP é só 2008. Quanto ao programa internacionalizar, eu terei todo o gosto, e o Sr. Ministro seguramente, permitam-me, Sr. Ministro, dizer, em fazer uma sessão sobre o internacionalizar medida a medida. Aquilo que o Sr. Ministro sublinhou é que nós agrupámos nos eixos e em 32 medidas diferentes. Eu há pouco foquei aquilo que eram os objetivos gerais e algumas medidas. O grau de cumprimento das medidas on time, nas datas que constam, aliás, da resolução de Conselho de Ministros aprovadas, 95% das atividades estão dentro do prazo. Há duas delas, que estão em amarelo. Uma já fechámos, porque foi fechada fora do prazo, que era um estudo comparativo de estratégias de internacionalização, e temos uma, que é a avaliação da percepção da marca Portugal, que estamos a trabalhar com o turismo de Portugal em particular, porque queremos fazer turismo, e para bens e serviços, em particular com o turismo. O conjunto das outras medidas tem vindo a ser executado, algumas delas no quadro do plano estratégico da ICEP, outras no quadro da interação com o Ministério das Finanças na área financeira, e por isso, se entender para as 32 medidas e para os objetivos que foram definidos e a sua articulação com cada eixo, eu estarei disponível para fazer a avaliação de quando entender sobre o programa em concreto. Se entretanto
sim, senhor,
for necessário algum esclarecimento adicional de alguma medida, eu estarei naturalmente.
Seguramente. Queria só dar um esclarecimento até para evitar, não evito, mas fico pelo menos com essa informação. A ICEP comunicou-me que enviará o documento sobre o ponto da situação do Plano de Interesse Nacional de Pedras Salgadas, que no fundo casa com a informação que a empresa nos deu, mas aguardaremos o documento e depois faremos uma avaliação lá posterior e veremos se os grupos parlamentares ainda assim têm necessidade eventualmente de buscar mais informação, mas ficou a disponibilidade para dar toda a informação à Comissão. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, a vossa comitiva, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Ministro, é sempre um prazer estar aqui nestas reuniões consigo. Permite-nos sempre fazer uma discussão muito interessante, ainda que seja para ouvir um bocadinho a teoria do oásis. O Sr. Ministro veio aqui explicar-nos que no investimento direto estrangeiro, na economia portuguesa, tudo está bem no melhor dos mundos possíveis. É uma coisa bastante panglossiana, é uma espécie de doutor Pangloss. Eu, aliás, registo que, nessa mesma cadeira, o seu colega de governo, Ministro da Economia, já não tem esse discurso. Nessa mesma cadeira, o seu colega de governo, o Sr. Ministro Adjunto e da Economia, diz que Portugal se tem de preparar para uma nova fase do ciclo económico e que essa nova fase até significará algum abrandamento. E, portanto, nesse sentido, o Sr. Ministro está atrasado. Não é atrasado nos 20 minutos que nos deixou aqui à espera. Não é atrasado quanto a isso. É atrasado quanto ao efetivar da economia portuguesa. E, portanto, Sr. Ministro, eu quero lhe fazer umas perguntas muito específicas. Primeira pergunta muito específica sobre o investimento direto estrangeiro. O Sr. Ministro disse-nos que 2018 significou a maior captação de sempre de investimento direto estrangeiro pelo IAPMEI, pelo ICEP, peço desculpa, mas eu queria-lhe fazer uma pergunta muito específica sobre isso. Queria que me confirmasse aqui que em 2018, nas transações, no chamado fluxo, Portugal perdeu, face a 2017, 2 mil milhões de euros. E que, nesse sentido, estamos abaixo até do ano de 2016. E que, relativamente às posições em final de período, o chamado stock, nós estamos em 2018, 1.186 milhões de euros abaixo de 2017. Pedia-me que confirmasse estes números ou que desmentisse estes números. É uma pergunta muito, mas mesmo muito concreta. Eu sei que o Sr. Ministro é analítico, mas a verdade é que o investimento direto estrangeiro está a ficar cada vez mais sintético. E isso, Sr. Ministro, devia preocupá-lo como nos preocupa a nós. Porque, como é óbvio, um país como Portugal e uma economia como a portuguesa precisa sempre muito de investimento direto estrangeiro. Depois, segunda questão, que também tem a ver com o investimento direto estrangeiro. O Sr. Ministro vangloriava-se que, em 2018, nós conseguimos que o Reino Unido representasse o maior fluxo dentro da União Europeia. Foi o que o Sr. Ministro disse, acima de muitos outros países. Acima de muitos outros países. E, nesse sentido, Sr. Ministro, eu gostava, mais uma vez, que me confirmasse o seguinte. Eu gostava que me confirmasse que, primeiro, desde 2013, tem havido sempre um crescimento do investimento direto estrangeiro do Reino Unido em transações para Portugal e que, em 2013, em 2014 e em 2015, esse crescimento foi até superior do que aquele que aconteceu em 2018. Nomeadamente, que em 2013 o crescimento foi de 342 milhões de euros, que em 2014 o crescimento foi de 326 milhões de euros, que em 2015 o crescimento foi de 379 milhões de euros e que em 2018, mesmo com a questão do Brexit, que nós sabemos que vai trazer também investimento direto estrangeiro para Portugal face ao que está a suceder no Reino Unido, que esse crescimento foi só de 240 milhões de euros abaixo destes anos que eu lhe estou a citar, nomeadamente 13, 14 e 15. Gostava que me confirmasse também estes números. Depois, Sr. Ministro, indo à questão do Brexit, não obstante o facto do Sr. Ministro voltar, penso no dia 26, também a esta Comissão e à Comissão e à CAI, para discutir um conjunto de matérias, já lá voltaremos, mas como é óbvio, nós não podemos deixar de lhe perguntar pelo impacto que esta matéria tem na economia portuguesa. E o Sr. Ministro, mais uma vez, também aqui está atrasado. Quando nós olhamos para o que é que muitos outros países que têm situações semelhantes à situação portuguesa face à sua exposição, Holanda, por exemplo, Espanha, nós vemos que esses países começaram muito mais rapidamente a olhar de frente para o problema do Brexit. Aliás, o seu congénere holandês tem uma famosa fotografia em que retratou o Brexit como um monstro azul que colocou em cima da mesa. Não lhe peço para fazer isso, nem sequer vou qualificar do ponto de vista das palavras uma matéria como essas, mas a verdade é que os holandeses olharam para este problema de frente, reforçaram imensas equipas e estão há mais de um ano a trabalhar nesta matéria. O próprio governo espanhol aqui ao lado teve o cuidado de alertar as empresas espanholas para a necessidade de terem planos de contingência. Em Portugal, nós conhecemos um plano de contingência que já vai bastante tarde, e desse plano de contingência que o Sr. Ministro já falou, da linha de 50 milhões de euros, a verdade é que, até ao momento, uma empresa em Portugal que queira saber como é que se pode candidatar a essa linha ainda não sabe. Se o Sr. Ministro for à Caixa Geral de Depósitos para falar do Banco Público e não falar de outros, e perguntar, sou empresário, exporto para o Reino Unido, estou a antever dificuldades, como é que eu posso aceder a esta linha de crédito? Ninguém lhe consegue dar uma resposta. Aliás, Sr. Ministro, convém que nós tenhamos a noção de uma coisa. Nós temos, de acordo com os dados da ICEP do final do ano passado, 2.883 empresas a exportar para o Reino Unido. 50 milhões de euros a dividir por estas empresas dá um valor de cerca de 17 mil euros para cada uma destas empresas. Se houver a contingência de um não acordo, de uma saída sem acordo, e neste momento estamos a cerca de 15 dias do processo, do final desse mesmo processo, e ainda não sabemos o que é que vai... Eu espero. Neste momento ainda não sabemos o que é que vai acontecer. A verdade é que, se houver um impacto forte nas nossas empresas, nós estamos a falar de uma linha de crédito que vai ajudar com 17 mil euros. Parece-me, nesse sentido, francamente, pouco e, além de vir, bastante tarde. Depois, terceira questão, Sr. Ministro, que nos preocupa bastante também, porque também tem muito a ver com o clima económico e com o clima de relações que podemos ter com o Reino Unido. A verdade é que nós estamos a cerca de 15 dias do dia 29 de março, não há ainda neste momento claramente uma solução sobre o que é que vai acontecer, nenhum de nós seriamente sabe o que é que vai acontecer daqui a 15 dias e nesse sentido temos de nos preparar para o pior. E a verdade, Sr. Ministro, é que relativamente aos cidadãos britânicos que estão cá, mas pedindo a reciprocidade para os cidadãos portugueses que estão no Reino Unido, a verdade é que o Governo, só no dia 27 de fevereiro que enviou para a Assembleia, só no dia 27 de fevereiro que foi anunciado na Assembleia, uma proposta de lei para preparar uma resposta aos cidadãos britânicos pedindo a reciprocidade. Sr. Ministro, neste momento, à hora em que eu estou a falar, não está sequer agendada para plenário essa proposta de lei. O Parlamento já começou a trabalhar nessa matéria, mas o Governo ainda nem sequer conseguiu garantir o agendamento em plenário e, como sabe, os plenários, foi Ministro dos Assuntos Parlamentares, os plenários estão marcados já até ao mês de abril. E, mais uma vez aqui, nós percebemos como o Governo tem sido relapso e está atrasado a lidar com uma matéria que é uma matéria da maior seriedade. Eu ainda me lembro do Sr. Ministro dizer, não nesta Comissão, mas na CAI, e da Sra. Secretária de Estado dizerem, não nesta Comissão, mas na CAI, que 95% do caminho está feito, já só faltam 5%. Grande parte do que nós tínhamos a fazer já está feito. Portanto, que se vai conseguir encontrar aqui uma solução. Verdade seja dita, Sr. Ministro, estamos a 15 dias do deadline, peço-me desculpa pelo anglicismo, estamos a 15 dias do período final e, neste momento, muitos empresários em Portugal que exportam, muitos portugueses que estão reunidos, estão muito preocupados com o que pode acontecer e o Governo ainda não conseguiu, nesse sentido, explicar claramente e dar-lhes uma solução. Sr. Presidente, aproveitando a sua tolerância, não havendo segunda ronda, não posso deixar, Sr. Ministro, de lhe fazer uma última pergunta, que tem a ver com o seguinte. O Sr. Secretário de Estado, que aqui está connosco hoje, o Sr. Secretário de Estado, Eurico Brandt Dias, deu há pouco tempo uma entrevista muito interessante, recomendo aliás a leitura, no Jornal de Negócios. E foi-lhe perguntada uma pergunta bastante interessante sobre a descida do IRC. E eu gostava de ouvir o seu comentário, Sr. Ministro, porque ele diz assim, IRC, podia baixar. Mas depois ficou a pensar um bocadinho e disse, não é podia, devia baixar. E então porquê é que não baixou? Não baixou porque o Sr. Secretário de Estado, quando era deputado aqui nesta legislatura, votou contra a baixa do IRC. Não baixou porque o Partido Socialista rompeu o acordo que tinha de baixar o IRC. E portanto, Sr. Ministro, E esta matéria tem muito a ver também com a competitividade da nossa... Eu espero, Sr. Presidente, tranquilo. Esta matéria tem muito a ver com a competitividade da nossa economia, tem muito a ver com a capacidade de atrairmos investimento direto estrangeiro e, portanto, Sr. Ministro, o IRC que podia baixar, não é podia, devia baixar, quando é que vai baixar? Como é que comenta esta declaração do seu Secretário de Estado?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, então, tem a palavra o Sr. Ministro dos Estrangeiros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Luís Mota Soares, eu começo por esclarecer, porque já é a segunda vez que o Sr. Deputado tenta essa graça, que eu nunca chego atrasado às audições que tenho nas comissões parlamentares. Nunca. Não. Não, eu vim para uma reunião que começava às 17h30 e cheguei às 17h28. E da outra vez, como o Sr. Deputado sabe, eu lhe esclareci, estava na sala à espera que me chamassem, enquanto o Sr. Deputado estava aqui à minha espera. E porquê que o Sr. Deputado estava aqui à minha espera? Porque não havia quórum para eu comparecer.
Sr. Presidente, o momento de posição à mesa, se me permite.
Sr. Deputado? Faz a interpelação no fim da intervenção. Faz aí.
É melhor fazermos já agora, Sr. Ministro, que fizemos já com isto esclarecido. Eu tenho uma convocatória, todas as senhoras e senhores deputados têm uma convocatória para uma reunião no final do plenário. No final do plenário dirigi-me aqui e estive 20 minutos à espera. Perguntámos porque é que a reunião não começa. Tínhamos quórum, tínhamos todos os grupos parlamentares. A informação que nos é dada é que a reunião não começa porque o Sr. Ministro não está. Acho que, Sr. Ministro, se está preocupado com isso, no mínimo era chegar aqui e dizer, olha, peço desculpa que houve um atraso, houve uma coisa qualquer e, portanto, a reunião começou atrasada por isso mesmo.
Senhores deputados, interpelação à mesa também? Exatamente. Então já agora, vamos...
Eu acho que este tipo de intervenções só servem para atrasar e para desviar o foco desta audição. E nós estamos aqui para discutir política e não para discutir questões burocráticas. E, portanto, o senhor deputado Pedro Mota Soares tem muito esta arte de querer misturar alhos com bugalhos e querer atrapalhar o desenvolvimento normal das atividades desta Comissão.
Já não é uma interpelação sobre a condução dos trabalhos e, portanto, é mais um atraso em cima do atraso. Mais ninguém? Então, permito. A convocatória foi feita aos senhores deputados, pedida por mim ao meio da tarde, por mail, julgou-se ou por SMS, e era para o fim do plenário. Como é evidente, o bom senso diz-nos que o serviço, nem vou perguntar ao serviço, para mim isto não é uma questão, terão dado uma indicação de hora ao Sr. Ministro. E cumpriu-se exatamente. Se os senhores deputados acham que o fim do plenário é vir a correr do plenário para a sala e está cá toda a gente à espera, é um entendimento que eu respeito, não é meu, e não vou fazer sobre isso nenhum comentário. E, portanto, eu dou por encerrado por mim, tudo está em ordem, a convocatória foi para o fim do plenário, os trabalhos começaram no fim do plenário, tudo o resto é da responsabilidade de quem faz a afirmação, mas não é nem da mesa, nem da parte do Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, sendo certo que eu nunca deixarei passar qualquer acusação que me façam de desrespeitar a Assembleia da República. Quanto aos comentários do Sr. Deputado, o Sr. Deputado diz que, se vê se eu percebi bem, eu sou analítico, mas a realidade é sintética. Pois o Sr. Deputado é sincrético, mistura tudo.
Agora pode, Sr. Ministro.
Estava a dizer que se eu sou analítico e o investimento é sintético, o Sr. Deputado me parece sincrético na medida em que mistura tudo. O Sr. Deputado diz... Não, o governo português está atrasado, prova disso é que ficou atrasado em relação ao espanhol no que diz respeito à legislação sobre o Brexit. Falso, Sr. Deputado. O decreto real espanhol saiu depois, foi aprovado depois do decreto português e outros exemplos poderiam ser dados. O Sr. Deputado diz as empresas que vão, podem recorrer à linha de crédito, se forem ao banco ainda não sabem quais são as suas condições. O Sr. Deputado mais uma vez também está atrasado, visto que ontem mesmo, no fim da reunião interministerial para fazer o ponto da situação do plano de contingência, eu tive a oportunidade de declarar, e toda a comunicação social o reproduziu, que no próximo dia 29 de março a linha de crédito estará disponível. Quanto à proposta de lei da Assembleia da República, ela foi apresentada no fim de fevereiro, aliás as razões são conhecidas, como todos os Estados-membros estão a fazer e também como está a decorrer a discussão ao nível do Parlamento Europeu, nós procuramos atrasar o mais que podíamos o plano de contingência justamente para não criarmos ainda piores condições para a aprovação do acordo por parte do Parlamento Britânico e todos os parlamentos, e estou certo que o Parlamento Português também, têm procedido à discussão, aprovação aprovação das propostas de lei, à discussão e à votação sobre as propostas de lei em tempo de que elas produzam efeitos úteis. Já vou dar a palavra ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário de Estado. Como compreendo, eu não comento declarações de Secretário de Estado, mas queria apenas recordar o seguinte. O IRC não foi baixado na anterior legislatura, porque os partidos que subscreveram com o meu partido o acordo nos termos do qual baixaria o IRC, o IRS e o IVA, se recusaram a baixar o IVA e o IRS. Se o Sr. Presidente me dar licença, o Sr. Secretário de Estado responda às questões sobre o investimento. Muito bem. Não sei se quer comentar assim.
Posso comentar a mim próprio também. Primeiro, dizer ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, cumprimentá-lo e dizer-lhe que se utiliza os fluxos de investimento direto estrangeiro entre Portugal e o Reino Unido no princípio direcional, que aliás foi esse que foi evocado pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, os valores que disse não correspondem à realidade, terá que ir revê-los, porque 2013 foi 148,3, 2014 526,8, 2015 853, em 2016 143,7, em 2017 foi 757,6, e em 2018 foi 896 milhões. Não. Crescemos mais em 2018 que em qualquer um dos anos que o senhor deputado indicou da série. E, portanto, tivemos mais 890... Não, sei, o que o senhor está a fazer é crescimento em relação ao ano passado. Agora, o crescimento em absoluto, o valor global, é 896 milhões, é o maior crescimento de toda a série. E por isso, 896 milhões, quase 900 milhões de euros, mas 896 milhões, é o melhor ano dos últimos seis na captação de investimento direto estrangeiro com o Reino Unido, o que significa que entre 17 e 18... dois anos integrais depois do referendo do Brexit, Portugal, no Reino Unido, captou em fluxo mais de 1.700 milhões de euros. É preciso dizer, e fazendo de Portugal, fazendo do Reino Unido, a primeira fonte em 2018, substituindo, e por isso a análise que o Sr. Deputado faz é de facto tem esse enviesamento, quanto ao investimento direto estrangeiro, porque substituindo duas origens que são, nos últimos anos, tipicamente as primeiras, em particular porque há investimento que utiliza veículos no Luxemburgo e na Holanda como veículos de investimento em Portugal e não só. E por isso, tipicamente, aquilo que acontece é que veículos na Holanda e no Luxemburgo fazem do Luxemburgo, uma grande potência industrial, como se sabe, um dos maiores investidores estrangeiros em Portugal. E é por isso que a análise que faz quanto ao investimento direto estrangeiro tem esse enviesamento, porque considera é o valor global, considera um conjunto de fluxos financeiros intragrupo que fazem que os fluxos financeiros intragrupo tenham esse efeito em 2018. Nenhuma atividade da ICEP, nenhuma atividade do IAPMEI, de natureza de captação e fixação de investimento direto estrangeiro, tem qualquer sinal de recuo. Bem, pelo contrário, a ICEP teve, em 2018, sublinho, o seu melhor ano de sempre de contratualização de investimento. Nesta legislatura, nós já contratualizámos mais de 2,6 mil milhões de euros de investimento, 2,6 mil milhões de investimento, e temos neste momento em pipeline, em fases de maturidade diferente, entre 2 a 2,5 mil milhões de euros, no caso, pipeline da ICEP. Por isso é que, por exemplo, se nós olharmos, e depois há um elemento estatístico que eu não quero ir muito para além disso, porque tem a ver com os fluxos intragrupo, porque se repararmos, por exemplo, em 2018 até setembro, o investimento direto português no estrangeiro era negativo. E era negativo retirando a stock. Mais uma vez, muitas operações intragrupo. Por isso, se formos sintéticos, mas ao mesmo tempo verdadeiros, percebemos que temos que analisar com cuidado aquilo que é investimento direto estrangeiro, orientada à atividade produtiva, em particular à indústria, aos serviços e até bem ao setor primário, e perceber que a construção do stock a partir de fluxo não é uma mera soma ou subtração, tem que ter em conta a análise intragrupo e que essa análise intragrupo depois tem distorções como aquela que eu apresentei aqui. Muito obrigado.
Não sei se quero fazer uma análise.
Eu considero que para a captação de investimento estrangeiro, todos os elementos que possam ser positivos para essa captação são úteis. O país, se pudesse reduzir o IRC, seguramente reduzia. E, como disse o Sr. Ministro, eu fiz parte de uma direção do Partido Socialista que fez um acordo em que tinha a redução do IRC vinculada também à redução em simultânea de outros impostos. No tempo em que o Sr. Deputado, que era Ministro, se lembra do enorme aumento de impostos que tivemos neste país. E na altura o Partido Socialista, o enorme aumento de impostos que tivemos nesse período. E o Partido Socialista, de que eu fiz parte, e agora naturalmente estou na qualidade de membro do Governo, de que fiz parte dessa direção, considerou que devia usar o poder que tinha, a influência que tinha, para permitir uma redução de impostos. Já discuti este assunto com o Sr. Deputado em plenário enquanto deputado, é por isso que o Sr. Ministro muitas vezes me chama ainda deputado. E nessa discussão lembro-me de lhe citar concretamente a linha que o seu partido e o governo de que fazia parte não cumpriu, reduzindo o IRC, mas não reduzindo o IRS e o IVA, violando um acordo político que o seu partido e o governo de que fazia parte, violando o acordo político que tinha com o Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos agora ao parlamentar do Partido Socialista Português, deputado Bruno Dias, tem a palavra. Aviso os seus grupos parlamentares, não para dar ideias, mas apenas e só para conhecer a condição dos nossos trabalhos, que há uma inscrição para a segunda ronda.
Não é preciso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ainda na primeira ronda, gostaria de começar por cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, a equipa aqui presente. Nós já temos vindo a discutir nesta comissão e no plenário estas questões quer das relações económicas externas do nosso país, dos nossos setores produtivos, mas também, digamos, esta situação e perspectivas futuras em relação ao enquadramento económico. Eu gostava de começar por destacar a importância deste elemento que já foi aqui aflorado na discussão da diversificação das relações económicas do nosso país, diversificação para fugir à dependência e à vulnerabilidade ou à exposição, como às vezes se diz, relativamente a determinados mercados dos chamados países mais desenvolvidos, na medida em que, de acordo com as próprias análises económicas e a perspectiva mais recente, quer da OCDE, eu tenho aqui desta semana o chamado indicador compósito avançado, que coloca os países mais desenvolvidos precisamente perante perspectivas que não são propriamente favoráveis e que justificam claramente este sublinhado na diversificação, na defesa dos nossos setores produtivos e uma questão que nós insistimos sempre, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado sabem e ouviram-nos muitas vezes falar nesta questão da defesa dos nossos setores produtivos, não só a questão das exportações, mas a substituição de importações por produção nacional. E essa é uma questão que eu queria começar por sublinhar, porque quando nós falamos da substituição de importações por produção nacional, não estamos a defender o isolamento, como o Sr. Ministro reconhecerá, estamos a defender a recusa da dependência ou o combate à dependência e a libertação de Portugal de uma fatia substancial de componente importada das nossas exportações, tendo em conta a questão do valor acrescentado, e esta é uma questão muito importante. Fala-se muitas vezes hoje em dia das cadeias globais de valor. Os nossos têxteis são seguramente um dos exemplos em que esta matéria se coloca, só que depois há maneiras boas e maneiras más de fazer essa experiência. E a experiência que temos estado a viver, nomeadamente na região norte do país, eu vou já aí, tinha aqui mais dois aspectos mais gerais, mas trato já da questão do setor têxtil. Tivemos esta semana uma reunião muito importante no Norte, uma deslocação desta Comissão Parlamentar, que já aqui foi focada, em que a própria AICEP esteve presente. Nós, que propusemos, da parte do PCP, nesta Comissão, que essa reunião se fizesse, valorizamos muito o testemunho que nos foi dado pela importância e pela proximidade do conhecimento e da informação. Mas devo dizer que os empresários do setor têxtil não nos transmitiram propriamente a satisfação e o otimismo que já aqui alguém referido. Temos. Agora sou eu, só um momentinho, Sr. Deputado, já logo. E portanto, está bem, agora sou eu. E portanto, esta situação atual que se coloca, e digo atual desde o último trimestre de 2018. Portanto, essa perspectiva que o Sr. Secretário de Estado já referiu de forma factual, o crescimento das vendas para a Itália, serão para aí 30% de crescimento, que é muito, estão perto de mitigar o impacto das quebras de 3% para a Espanha, que 3% é muito. E, portanto, essa situação que está colocada vem colocar desafios, exigências, necessidades muito concretas de intervenção e de acompanhamento por parte do poder político e dos responsáveis políticos relativamente a situações de grande vulnerabilidade de muitas e muitas microempresas que fazem precisamente um papel que depois nas estatísticas aparece como de grande envolvimento nas cadeias globais de criação de valores, cadeias de valor globais. Mas, na verdade, o que há ali é uma situação de dependência e de subcontratação para um só cliente, que é uma situação que nos deve preocupar. E nós não estamos a falar das médias ou grandes empresas exportadoras com a sua marca, que fazem o seu relacionamento com clientes de lá fora. Estamos a falar de microempresas. Estamos a falar de outra divisão. É outro campeonato. É outro campeonato. E não podemos deixar de olhar para esse campeonato, não é? Embora seja das distritais. Dito isto, há uma questão que surgiu também nessa reunião e que eu gostaria de colocar aqui para saber o ponto de situação. Tem a ver o problema, tem a ver a questão com um processo relacionado não com a Espanha, não com a Itália, mas com a Turquia, que também é outro país que tem levantado aqui situações, digamos, novas, quer com a desvalorização da lira turca, quer com aquilo que tem vindo a acontecer nesse dito livre comércio. Quando há um mecanismo, quer do ponto de vista do acordo de associação de 95, salvo erro, da União Europeia com a Turquia, que coloca em cima da mesa por parte do setor a necessidade de um mecanismo de estabilização, tendo em conta as relações económicas e as relações comerciais, aliás, neste setor, gostaríamos de perguntar qual é o ponto de situação desse trabalho e desse contacto relativamente ao mecanismo de estabilização no quadro do acordo de associação assim, com a Turquia, no quadro da União Europeia, e que diligências é que o Estado português tem vindo a desenvolver nessa matéria. Eu não vou demorar muito tempo com o Brexit pelas razões que já foram ditas. Há uma reunião marcada com o Sr. Ministro para aprofundarmos estes temas e, portanto, deixo só duas questões para aprofundarmos depois, que depois juntaremos muitas outras, mas para já tem sido referida a questão dos impactos para os setores exportadores em resultado do regime aduaneiro que vigorar, e a questão aqui também é das relações bilaterais entre o Reino Unido e os países da União Europeia e entre o Reino Unido e países terceiros e aquilo que possa colocar-se do ponto de vista aduaneiro e também do ponto de vista administrativo dos procedimentos para a relação comercial em relação aos setores exportadores portugueses. E uma segunda questão que se prende com a facilitação da entrada de cidadãos britânicos em Portugal, para efeitos de turismo, etc. O Governo tem vindo a referir com mais ênfase e pormenor a questão do aeroporto de Faro, salvo erro, do ponto de vista dos procedimentos, do CEF, instalações, meios, não é? Mas eu julgo que tem sido menos referida a questão do aeroporto na Ilha da Madeira e nos Açores, onde o problema também se coloca certamente, mas com meios mais reduzidos, isto é, as instalações e os meios da Aeroportos, do CEF, etc., estamos a falar de meios mais exíguos, em que às vezes os problemas possam colocar-se. Investimento direto estrangeiro. O investimento direto estrangeiro, e eu estava a ouvir agora o Sr. Secretário de Estado na resposta que estava a dar, e essa era uma questão central que nós tínhamos, como temos sempre, os senhores sabem, é uma questão para analisar, analisar com rigor e com cuidado, analisar com detalhe, principalmente porque o IDEA não é todo igual, como o Sr. Secretário de Estado agora estava a lembrar. E nós temos, aliás, recorda-se certamente dos debates que temos tido nesta Assembleia sobre a nossa preocupação face à IDEA que, na verdade, traduz aplicações financeiras ou investimentos em património imobiliário. O Sr. Ministro, por mais que uma vez respondeu que essa é uma questão do investimento produtivo, que é central nas prioridades do Governo. Ora, os dados mais recentes do Banco de Portugal, que saíram agora este mês, indo ao encontro do que o Secretário de Estado agora referia. Indústrias transformadoras e investimento direto estrangeiro em Portugal. 2006, 7.677 milhões de euros. 2018, 6.319 milhões de euros. Portanto, há aqui um decréscimo na indústria transformadora e há uma troca de posição com as atividades imobiliárias. Passou de 6.645 para 7.230. E as atividades financeiras, fruto daquilo que já foi aqui explicado, 29,5 para 33,3 mil milhões de euros. Portanto, nós estamos perante uma situação que, em relação ao investimento produtivo na indústria, está a decrescer o investimento. E essa é uma questão que eu também gostaria de perguntar. Quais são os motivos que o Governo encontra para que isto aconteça e que medidas, aquelas que se deviam tomar, é que foram levadas a cabo? Eu fico já por aqui, irei à segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Responde-te então a palavra, Sr. Ministro de Ciência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E comecemos pela questão analítica. Quando eu digo investimento produtivo, digo investimento que cria valor. Quando o Sr. Deputado diz investimento produtivo, diz investimento exclusivo na indústria transformadora. Ok, então não pode usar a informação que deu para me contraditar a mim. Isto é, a distinção fundamental é entre o investimento que na prática é a aquisição de ativos existentes e, portanto, a aquisição por si mesmo não representa acrescentar nenhuma espécie de valor. Esse investimento pode ser útil no sentido em que transfere capital. É uma das funções que eu acho que o regime dos vistos gold cumpriu e ainda cumpre, mas o nosso foco deve estar noutro sítio. O nosso foco deve estar no investimento que gera valor e gera emprego. E, portanto, é nesse sentido, e nesse sentido eu conheço bem qual é a prática do Partido Comunista Português, designadamente nas autarquias que dirige. Lembro-me bem, quando fui visitar a Mecacom, do elogio que o vosso Presidente da Câmara de Évora recebeu, justamente pela disponibilidade com que acolheu e trabalhou no sentido de esse grande investimento francês, estrangeiro, na aeronáutica, se implantar em Évora. E outros exemplos poderia dar. Já estamos de acordo nos louvores à produção nacional, que não é o contrário da aposta nas exportações. É uma espécie de dois pedais que nós podemos usar ao mesmo tempo. E se me permite um exemplo agrícola, e que tem alguma graça, os vinhos o mostram. Nós aumentamos, ano passado, mais uma vez, a exportação de vinho nacional, ultrapassou, julgo, pela primeira vez a barreira dos 800 milhões de euros em valor e, contudo, continuamos, e do meu ponto de vista bem, a sermos o primeiro mercado consumidor do nosso próprio vinho. No primeiro mercado de consumo do vinho português é Portugal. Portanto, os dois movimentos devem ser, é como retas paralelas que devem convergir, senão não eram paralelas, eram assíntotas, devem prolongar-se harmoniosamente. Em relação, antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, em relação à questão específica que coloca relativamente aos aeroportos, o nosso raciocínio foi muito simples. Foi olhar, mais uma vez, analiticamente primeiro. Primeiro olhamos para os dados e verificamos que os turistas britânicos que entram em Portugal por via aeroportuária, por via aérea, entram em 80% do total por dois únicos aeroportos, Faro e Funchal. E, portanto, nesses dois aeroportos decidimos, depois da análise, a solução, decidimos criar duas zonas especificamente dedicadas aos cidadãos portadores de passaporte britânico. Portanto, incluímos também o Funchal. A razão pela qual não estamos a construir áreas específicas, a construir, a afetar áreas específicas noutros aeroportos, é porque justamente começamos por aqueles que sozinhos representam 80% do total de turismo. Mas ainda ontem, na reunião interministerial do ponto da situação, o ministro responsável por essa questão assinalou que estava muito desenvolvido, muito bem encaminhada, a criação de uma zona dedicada também no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Em relação às questões aduaneiras, elas têm tipicamente a ver com a relação futura e é provavelmente a questão mais delicada, não, minto, é a segunda questão mais delicada do relacionamento futuro. A primeira, porque a primeira questão mais delicada é relativamente à política de migrações, porque a política de migração que a Primeira-Ministra Theresa May propôs para o pós-fim do período de transição é inaceitável para os europeus, porque discrimina segundo as nacionalidades e discrimina segundo as qualificações. Mas a segunda questão mais delicada é a questão aduaneira, porque ou bem que nós fazemos todos parte da mesma União Aduaneira e, portanto, há zero taxas, zero tarifas entre nós, mas então o Reino Unido não pode ter uma política comercial independente, ou bem que o Reino Unido quer ter uma política comercial independente e não pode estar em união aduaneira com a União Europeia, portanto não pode ter, para continuar a minha analogia agrícola, chuva na eira e sol... Não, chuva no naval e sol na eira. Eu não sei responder à sua questão sobre a Turquia, mas comprometo-me a trazer a resposta na próxima reunião. É tipicamente uma questão de assuntos europeus. Perguntarei à senhora Secretária de Estado de forma a esclarecê-lo. E passo a palavra outra vez para a internacionalização.
Senhor Secretário de Estado,
muito obrigado, senhor. Ok. Sr. Presidente, Sr. Ministro, muito obrigado. A questão do setor têxtil é, de facto, uma questão importante. O setor têxtil, nos últimos anos, em geral, portanto, na última década, mas olhando para os últimos 5, 6 anos, é um setor que cresce de forma muito moderada. Nós temos outros setores que têm tido crescimentos mais expressivos, o setor automóvel, por exemplo, ou mesmo as máquinas e aparelhos, mas o setor têxtil tem taxas de crescimento que andam sempre entre os 3, 4 e 5%, e o ano passado, em função dos produtos, teve crescimentos ligeiramente abaixo. Evidentemente, Espanha é um problema porque... O senhor deputado tem razão, o setor é um bocadinho dualista e dual. Ele tem um setor internacionalizado que diversificou, que exporta e tem uma base muito monocliente e monoproduto, muitas vezes, com produtos de baixo valor acrescentado que integram a base da cadeia de valor e da cadeia de abastecimento. Tipicamente, é melhor dizê-lo de forma explícita, de uma grande marca com sede na Corunha. Aquela que a gente sabe. E que eu próprio visitei este ano. Eu próprio tive a oportunidade de estar na Corunha com a Inditex, também percebendo o movimento que havia no setor e aquilo que eram as preocupações que havia no setor. Evidentemente, aquilo que disse da Turquia é um efeito conjuntural. Vamos ver quanto tempo é que se prolonga. Que foi um certo redirecionamento da procura com a descida da lira turca, portanto, a oferta turca ganhou uma competitividade conjuntural muito expressiva em produtos de baixo valor acrescentado, e muitas das nossas empresas tiveram dificuldades em suportar preço. Segundo, tivemos uma dificuldade adicional, que foi o facto do modelo de aprovisionamento da Inditex, a empresa de que não podíamos falar, de ter feito algum grau de integração de cadeia de valor nos seus fornecedores e que optam por fornecedores que consigam fazer a oferta total. Nós sentimos isso em empresas portuguesas que começaram a vender muito mais à Inditex, já agora. Começaram a vender muito mais. Porquê? Porque tinham desde a fiação à tinturaria e, portanto, isso permitiu-lhes, com design incorporado, oferecendo... e aquelas que estavam muito centradas numa só atividade tiveram mais dificuldades. Aquilo que tivemos que trabalhar com elas é a diversificação de mercados, mas o balanço foi, apesar de tudo, o setor têxtil cresceu o volume de exportações em 2018, mas sofreu do balanço entre esta desaceleração de Espanha e algum crescimento noutros mercados. É preciso somar este um aspecto adicional quanto ao setor têxtil, e que se refletiu num setor que teve bastantes dificuldades o ano passado, que foi o setor do calçado, que tem a ver com o efeito das alterações climáticas no setor têxtil e no calçado. Ou seja, o ano passado, aquilo que está a acontecer e que também teve impacto em algumas grandes cadeias de retalho, foi o facto do desajustamento entre a temperatura e as oportunidades de campanha e a pressão para preço, quando a certa altura os estoques foram ficando e houve uma fortíssima desvalorização da oferta nos pontos de venda de retalho. Isso sentiu-se no calçado, de forma muito aguda, e sentiu-se no setor têxtil, o que imediatamente pressionou a cadeia de abastecimento e a cadeia de valor para trás. Esse elemento em indústrias muito sensíveis à temperatura, ao ambiente e à campanha e à sazonalidade da venda foi uma coisa muito sentida pelo setor têxtil, que apesar de tudo resistiu melhor no lar, na oferta lar, teve mais dificuldades na moda. O Brexit é uma questão, mas eu devo dizer que os Estados Unidos e o Canadá têm-se posicionado como bons mercados de substituição e, evidentemente, o mercado italiano. E aí, no setor, foi mais fácil arranjar outras orientações. O Brexit, em grande medida, já foi sentido o ano passado e em 2017, entenda-se, e 2018 teve esse efeito. O que nós fazemos com eles é promoção externa mais concentrada, mais diversificação de mercados e procurar continuar a perceber a cadeia de valor, porque é muito importante para as micro e para as pequenas empresas, em particular do Val do Ave. Eu fiquei com uma questão quanto
ao
IDE.
Vai haver segunda volta, se você quer saber.
Se puder responder à questão do IDE da indústria transformadora na segunda volta, está bem?
Assim. Assim sendo, temos duas inscrições. O Sr. Deputado Heitor Sousa sabia, estava só aqui a dar um compasso de espera para que mostrasse, fizesse uma boa formulação da vontade, já fez. Portanto, passamos ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata, o deputado Paulo Neves. A resposta agora é em conjunto, portanto, solicito-se sobre 5 minutos, mas não preciso gastar 5 minutos. Se conseguir fazer em 2, a mesa agradece.
Aceita e agradece. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, colegas. Só fazer duas breves observações. Sr. Ministro, não vou fazer grandes comentários alguns dos seus comentários, até para a consideração pessoal que lhe tenho, mas como é evidente, eu nunca disse que as análises são e os diagnósticos são dispensáveis, bem pelo contrário, só é possível ter boas soluções quando temos bons diagnósticos. Aquilo que eu disse e repito é que já tivemos tempo e temos acesso a bons diagnósticos e aquilo que também necessitamos é boas soluções. Também disse e repito, as expectativas dos ciclos económicos são mais do que conhecidas e mais do que previsíveis. Portanto, aquilo que compete ao Governo é se preparar precisamente para aquilo que é previsível. E o que não faltam são estudos sobre isso. Quanto à questão, também de há pouco, que foi focada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, Ricardo Bexiga, sobre a questão dos têxteis, que já foi também outra vez aqui falada, o Sr. Deputado devia estar mais atento na visita, porque a mensagem que foi passada foi de preocupação e não dessa enorme satisfação que nos quis aqui transmitir. E, aliás, basta ver os dados do INE, nem é preciso ir mais longe, basta ver os dados do INE, que falam numa redução de 4% na produção, na exportação de têxteis. E mais, ainda a última edição de uma revista que é a principal, chamada Moda S, diz que a Inditex terá cortado e irá cortar 10% das compras a Portugal. Portanto, fontes não faltam para demonstrar que o Partido Social Democrata tem toda a razão quando está preocupado também com esta questão. O Sr. Ministro também fez questão de dizer que achava inacreditável que não se falasse do Brexit. Só não se ia falar do Brexit porque isso estava mais ou menos acordado que ficaria para a próxima audição que o Sr. Ministro vai ter aqui na Assembleia da República, mas faz questão, nós estamos preparadíssimos para falar do Brexit, mas tão preparados que ficamos preocupados. E como já foi dito aqui pelo meu colega do Partido Popular, a legislação está atrasada, mas a culpa é inteiramente do Governo, porque ainda estamos a fazer relatórios das propostas que são apresentadas pelo Governo, que na nossa opinião já deviam ter sido apresentadas. Portanto, ainda bem que faz questão de falar sobre a questão do Brexit, que é mais uma oportunidade para nós demonstrarmos que estamos perfeitamente e profundamente preocupados. Sobre a questão das ligações aéreas, eu ouvi com atenção as suas declarações ontem, sobre essa questão até mesmo dos aeroportos, é evidente que temo sempre, porque nós já sabemos sem Brexit o que é que têm sido em alguns aeroportos a confusão e as horas de espera. Imaginamos agora com o Brexit. Curiosamente, não está nada preparado para o aeroporto onde essas demoras são maiores que é o de Lisboa, precisamente. Portanto, fica o alerta, mas naturalmente o Sr. Ministro diz que o seu colega já tem as soluções, esperemos que essas sejam implementadas. Mas há uma questão muito importante, são as ligações aéreas e queremos essa garantia, e já que o Sr. Ministro quer falar do Brexit, esta é uma excelente oportunidade, que as ligações aéreas vão se manter exatamente como estão. Já agora, se tivesse alguma informação, qual é que é a política do Governo para compensar as 5 companhias aéreas que faliram recentemente, também já agora podia ser compensar, tentar compensar aquilo que nós perdemos, que são milhares e milhares de lugares que Portugal está a perder, e o Sr. Ministro, se tiver essa informação, também seria bem importante. Só para terminar, eu há pouco, quando falava das exportações, estava-me a referir, Sr. Ministro, das exportações de bens. Eu fui ver aqui, aliás, os meus apontamentos e estava bens. E penso que o Sr. Ministro poderá, por aquilo que conhece de mim, dar o benefício da dúvida, que se eu não disse dos bens na altura, mas por acaso disse, seria por lapso e não de propósito. Portanto, dê-me esse benefício da dúvida daquilo que me conhece. Sr. Ministro, outra coisa, a questão do... O Sr. Ministro falou aqui muito e destacou imenso Angola, não temos nada contra, bem, pelo contrário, satisfaz-nos imenso que tenha falado de muitas relações comerciais de Portugal com Angola. Mas, curiosamente, não falou quase nada da França, da Alemanha, da Itália, que são países que nós vendemos muito mais do que Angola e são países que estão também numa crise acentuada. Só o relatório que saiu agora da OCDE diz assim, em termos de crescimento económico, o Sr. Ministro está a minimizar, o Sr. Ministro está a minimizar os dados do crescimento económico. É quase endémico, é quase que não existe em alguns países. Já se percebeu que o Sr. Ministro não valoriza isso, mas dê ou permita que o Partido Social Democrata valorize imenso que o país está a crescer pouco, que as exportações estão a crescer pouco, e nós estamos preocupados tendo em conta o cenário internacional. Permita que o Partido Social Democrata se preocupe com isso e até que lhe sugira algumas soluções. Mas isto para lhe dizer, só o que diz, a OCDE diz assim, na zona euro, que este ano não deverá ir além do 1%, Itália e Alemanha estarão em forte abrandamento. Ponto. A economia italiana pode contrair 0,2% este ano de 2019 e crescer apenas 0,5% no próximo. O nível de crise severa é que a Alemanha não deverá escapar com expansão do PIB em apenas 0,7%. Isto não é o Partido Social Democrata que está a dizer, é o CDE que está a dizer. Se isto não preocupa o Sr. Ministro, bem, não sei o que é que lhe poderá preocupar.
Deputado, era para ser 2, são 5, já vai em 5,23.
Quanto ao arrefecimento, o crescimento económico das exportações, eu penso que nem vale a pena falar. Quanto à dívida pública, penso também que não vale a pena falar. Olha, Sr. Ministro, vou-lhe deixar já agora duas soluções
vale a pena para terminar,
contrariar então, o decréscimo destes números. Apostem cada vez mais, está bom também, no Centro Internacional de Negócios da Madeira. Está aqui uma boa solução. No Registro de Navios da Madeira, outra excelente solução. Excelente solução. Que são dois, tanto o Registro de Navios como o Centro Internacional de Negócios, são dois centros de hub portugueses que podem e devem
obrigado,
ainda
deputado.
Mais apostar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Passamos agora ao grupo do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Chiga.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Espero que cumprindo melhor os tempos.
Vou cumprir e vou ficar com crédito. Sr. Ministro, mais uma vez, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados, falámos pouco do investimento direto estrangeiro em Portugal, embora o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização tenha referido en passant o pipeline de captação de investimento estrangeiro da AECEP. Para nós o investimento direto estrangeiro é muito relevante porque traz, além do investimento propriamente dito, consegue ter a virtualidade de capacitar as nossas estruturas económicas que por via indireta beneficiam da presença em Portugal de investimentos que são, sobretudo, em setores muito caracterizados pela inovação e pela tecnologia. São, por outro lado, também investimentos que têm a virtualidade de empregar técnicos qualificados, não só portugueses, mas também internacionais. E, portanto, eu tinha sobre esta matéria três perguntas. Em primeiro lugar, se era possível concretizar melhor o que é que neste momento está no pipeline de captação de investimento da AECEP, especialmente no que diz respeito a valores de investimento mais relevantes, setores e postos de trabalho previstos. E nesta matéria concretizava até dois grandes investimentos que eu penso que terão um impacto muito relevante na economia nacional. Falo do Centro de Operações Internacionais em Portugal da Google. Quais são as características deste investimento, qual o valor e quais são as expectativas de criação de emprego que estão planeadas para este investimento. E, em segundo lugar, também um centro que nós, um investimento que nós entendemos que será também muito relevante do ponto de vista daquilo que é o símbolo que hoje Portugal representa de atração de investimento estrangeiro qualificado, que é o Centro de Engenharia da Volkswagen em Portugal. Também quais são as expectativas, qual é o investimento que está previsto e qual é o número de postos de trabalho que estão previstos para este investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao complementar do Bloco de Esquerda, que julgo que seguirá o exemplo do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr.
Em termos de tempo
Presidente.
Só, não quero ser mal interpretado.
Como?
Em termos de tempo só, seguir o exemplo do Partido Socialista, não queria
não
ser mal interpretado.
Não preciso do tempo que sobra do Partido Socialista, Sr. Presidente. Vou apenas focar-me sobre duas questões que há bocado não tive a oportunidade de desenvolver. Por falta de tempo, exatamente, porque estou um bocadinho mais disciplinado do que era antes. E queria regressar à questão do apoio a uma das prioridades enunciadas, o apoio ao investimento nos PALOPs, para falar sobre a política de cooperação para o desenvolvimento e não para não entendida como uma perspectiva apenas cultura / língua. A cooperação para o desenvolvimento implica que Portugal pode se constituir como um agente multilateral de investimentos públicos que fazem falta, sobretudo em alguns países, nomeadamente na rede de infraestruturas ou na ausência delas, em muitos casos, e alguns projetos que tenham a ver com uma das componentes que o Sr. Ministro disse na sua intervenção inicial, que é ajudar, ou melhor, intervir sobre o reforço das políticas de segurança alimentar dos países dos PALOPs, precisamente. E, desse ponto de vista, há projetos agrícolas que vale a pena apostar, e eu, por acaso, tenho conhecimento de alguns que se desenvolvem, sobretudo em Angola, com sucesso. Mas creio que falta um pouco mais de iniciativa por parte do Estado português em, por exemplo, reproduzir esse tipo de investimentos em outros PALOPs, nomeadamente Guiné-Bissau, Moçambique e Timor-Leste. Aquilo que me parece é que há não só estrangulamentos de natureza financeira, e o Sr. Ministro falou no Banco Africano de Desenvolvimento e no Banco Asiático como instituições financeiras multilaterais onde Portugal pode fazer parte, mas há outras instituições financeiras, por exemplo, de CDAO, portanto o Banco Africano, o Banco de Desenvolvimento da África Ocidental, que podem ter, portanto, desse ponto de vista, alguma participação portuguesa, e eu gostava de saber se a esse nível existem ou não, agora que parece que, no caso da Guiné-Bissau, parece existirem perspectivas de alguma uma viragem do ponto de vista da instabilidade política que se vinha verificando nesse país nos últimos anos, mas, independentemente disso, creio que há uma componente de cooperação para o desenvolvimento na área da economia e das infraestruturas que Portugal poderia desenvolver como agente promotor de projetos de desenvolvimento futuros. Por fim, apenas uma questão no âmbito ainda dos PALOPs, que é a participação, certo, com o Estatuto Observador da Guiné Equatorial na comunidade dos PALOPs. Como o Sr. Ministro sabe, melhor do que eu, com certeza, a Guiné Equatorial tem um conceito de democracia um bocadinho singular, que é uma democracia hereditária. É uma coisa que passa de pais para filhos e fica sempre nas mesmas famílias e é efetivamente uma questão singular para corresponder, para que esse formato corresponda ao padrão de defesa dos recursos humanos que nós temos como linha mestra para a ajuda e para, melhor, para as políticas de cooperação e desenvolvimento nos países. Portanto, eu gostava de saber, Sr. Ministro, qual é o interesse que vê nos PALOPs em ter um país com essas características bastante singulares e discutíveis numa comunidade mesmo com o estatuto de observador, quando nada faz crer, nada, não se percebe qual é o interesse, mesmo do ponto de vista comercial, que move, no caso até de Portugal, em ter um Estado com essas características, a menos que se perceba no horizonte alguma mudança radical de perfil democrático nesses países. O que, se houver essa perspectiva no horizonte, gostávamos que ela ficasse aqui já enunciada pelo Sr. Ministro. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias. Então, cumprimentar o Sr. Deputado, conseguiu acabar antes do tempo. É um feito. Registaremos e tomaremos boa nota. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, há pouco, espero que me tenha compreendido aquilo que eu tenha sido claro. Produção nacional, substituição de importações, nós não estamos a falar de consumir apenas, ou essencialmente, de consumir cá o que cá se faz. Como depois referiu, dando o exemplo do vinho, nem estamos aqui também a exigir que as refinarias de Sines ou de Lessa deixem de importar crudo, pela simples razão que não o temos. Agora, falamos é da componente importada das nossas exportações, 44 cêntimos de importações para um euro que seja exportado, e consoante os setores, em alguns casos é muito mais, não só nos combustíveis, e aqui falamos de um aspecto que não pode ser ignorado, lá onde os setores produtivos nacionais podem e devem ter um papel a desempenhar. Na indústria, na metalurgia, naquilo que pode ser substituída a importação por produção nacional. Sobre IDE, o Sr. Estado ainda irá a este assunto, nós não confundimos investimento produtivo com IDE em indústria, não faríamos um erro desses. O que dizemos é que há tendências evolutivas contraditórias entre setores financeiros versus áreas de bens transacionáveis. Nos últimos dois anos, 3, 16, 17 e 18, um lado desce, o outro sobe o investimento. E era sobre essa questão, dados do Banco de Portugal, que eu estava a colocar. Sobre um aspecto que tem a ver com a relação comercial com a China, o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Ministro, mencionaram a questão do Fórum de Macau. Há aqui uma situação que eu gostava de perguntar se é um ano atípico, uma situação com tendência para inverter, ou se isto representa mais do que isso, tem a ver com um crescimento das exportações com uma perspectiva de aumento de 5,6% das exportações para a China, mas um aumento de 8,3% no crescimento das importações. Essa é uma questão que eu gostaria de colocar relativamente ao momento, porque pode haver conjunturas e pode haver tendências mais prolongadas. Finalmente, uma pergunta que tem a ver com uma discussão recente no contexto da União Europeia, mais recentemente no Parlamento, mas não só. Queria pedir uma palavra do Sr. Ministro sobre esta questão, que é a discussão no contexto da União Europeia sobre o escrutínio do investimento extra-comunitário em economias da União Europeia, em função da origem desse investimento, em áreas estratégicas das economias. Nós sempre dissemos que aquela tese do comércio sem barreiras e do fluxo de mercadorias e capitais é sempre algo que deve ser pautado em cada, pelo menos no nosso país, os outros sabem de si, mas no nosso país, pela consideração do interesse nacional, e portanto aquela ideia de que há os maus da fita e que há os bons, há o dinheiro bom e há o dinheiro mau, o que nós dizemos é que temos que salvaguardar o interesse nacional relativamente, não só àquela teoria dos centros de decisão, que foi chão que já deu uvas, mas fundamentalmente em relação à defesa da soberania nacional do ponto de vista do desenvolvimento económico, qualquer forma, até tendo em conta a situação específica da economia portuguesa e não só de outros países da União Europeia no contexto dessa discussão, eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro qual é a perspectiva do Estado português transmitida pelo Governo nesse debate e qual é a perspectiva que está colocada em cima da mesa para o andamento desse processo e desse debate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder em 15 minutos, mas também não preciso gastar o tempo todo. O Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Então, tem a palavra.
Temos 20. Ele poupou 52 segundos.
Eu estava a dar ao Sr. Ministro o mesmo tempo das perguntas, mas 20 minutos.
Sim, senhora, acho que não serão necessários. Em primeiro lugar, se me permitem, começo pelo fim. Em relação às questões relativas ao escrutínio do investimento estrangeiro, a comunicação da Comissão saiu hoje, leremos com todo o cuidado. O título não é dos mais felizes, mas sobretudo é preciso, para responder em muito pouco tempo, distinguir com clareza o que é o escrutínio que um Estado soberano pode e deve fazer em matérias que têm a ver com áreas da sua soberania, ou da sua segurança e da segurança da sua população. E segurança entendido, não só segurança interna, ou segurança face à ameaça externa, cibersegurança, mas também segurança alimentar ou segurança energética. A segurança alimentar é o primeiro móvel, a primeira razão de ser da política agrícola comum. E a segurança energética é vital para a segurança mais geral dos Estados e das populações. Mas é preciso não confundir isso com uma lógica de protecionismo e com uma lógica de proteção administrativa de redutos ou setores de economias nacionais ou europeias, seja qual for o motivo que se invoque, os chamados campeões europeus, a necessidade de competir à escala global, etc, etc, etc. Por razões que têm a ver com a nossa filosofia económica, mas também com razões que têm a ver com os pontos que o Sr. Deputado Dr. Sousa e bem focou, que é as nossas responsabilidades para os países em desenvolvimento. A que título é que eu posso dizer que a Europa vende comboios à Tanzânia, usa o petróleo da Nigéria, vende produtos manufaturados, grande intensidade tecnológica à Mongólia, mas depois se arroga o direito de verificar em função da nacionalidade, a validade ou a razão de ser do investimento estrangeiro. Para que a relação seja produtiva, ela deve ser equivalente, deve ser nos dois sentidos. Hoje, a relação económica bilateral entre Portugal e Angola e até a relação política Estado a Estado são mais equilibradas, porque já passou o tempo em que eram só os portugueses que investiam em Angola ou que vendiam a Angola. Também são os angolanos que investem em Portugal, que retiram os seus rendimentos em Portugal, e as importações de Portugal de Angola cresceram bastante no ano passado e não vejo problema nisso. Portanto, vamos examinar com cuidado. A diretiva do chamado screening já está em fases muito avançadas de decisão e Portugal deu o seu apoio ao texto a que se chegou, que é um texto equilibrado. Mas sempre com o cuidado de não confundir a defesa da nossa soberania e da nossa segurança com protecionismos ou mercantilismos cerúdeos. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Heitor de Sousa, em relação à Guiné Equatorial, Portugal não tem nenhuma razão ligada ao interesse comercial. Só para ter uma ideia, em 2017, o total das exportações portuguesas para a Guiné Equatorial ascendeu à astronómica quantia de 23 milhões de euros e ano passado foi de 30 milhões de euros. Nem Portugal seguia por preocupações de natureza comercial quando estão em causa a democracia, os direitos humanos e o Estado de Direito. A Guiné Equatorial foi admitida na Cplp. Se verificar, não é a minha assinatura que está no alto da sua admissão em nome do Estado português. Embora tenha compreendido e defendido publicamente a posição então tomada pelo Estado português, porque houve uma altura em que a opção era quebrar a Cplp o aceitar esta admissão e, portanto, julgo que o Presidente Cavaco Silva e o Primeiro-Ministro Passos Coelho agiram bem quando decidiram da forma como decidiram. Agora, a Guiné Equatorial entrou com um caderno de encargos que está por cumprir. Há uma vantagem nessa entrada, é que desde que entrou a Guiné Equatorial nunca executou mais nenhum condenado. E, portanto, há de facto uma moratória da pena de morte na Guiné Equatorial. Mas o compromisso não foi esse, não foi apenas esse, o compromisso foi da eliminação da pena de morte e esse compromisso está por cumprir. Quanto à questão de saber se deveria ou não fazer parte, bom, a decisão está tomada. Aliás, ligações históricas, a Guiné Equatorial foi a sua parte maior, corresponde à ilha que foi portuguesa de Fernão Pó, que aliás Portugal entregou aos espanhóis numa daquelas trocas de terras habituais no fim da Idade Moderna para estabelecer pazes. E portanto, nem discuto esse fundamento. Agora, para ver o copo meio cheio, vejo que há, pelo menos, este efeito prático da moratória. Para ver o copo meio vazio, a Guiné Equatorial está muito longe de ser um país em que o português seja uma língua utilizada na respectiva administração sequer. Nós temos, a partir deste ano, pela primeira vez, uma leitora em Malabo, de forma a poder apoiar as autoridades educativas num dos seus outros grandes compromissos, que é a difusão maciça do ensino do português. Quanto à cooperação, tem toda a razão. Aliás, a fileira agrícola é muito importante. Já falei do projeto Fresa em Angola. É na Guiné-Bissau, o chamado projeto das terras de Bafatá, é também um projeto muito interessante do ponto de vista agrícola. Aliás, ONGDs portuguesas são muito presentes na Guiné-Bissau e contam com o apoio do nosso Instituto de Camões. Mas para além do espaço lusófono, queria chamar a atenção para um muito importante projeto que decorre na Colômbia, com participação ativa da cooperação portuguesa, que é um projeto para transformar territórios anteriormente ocupados com a plantação de coca em territórios de agricultura familiar sustentável. Também é evidente, e por isso é que queria valorizar a sua pergunta, o lado económico da cooperação, porque o desenvolvimento não são só empresas, não é só produção mercantil, o desenvolvimento é, pura e simplesmente, nós realizarmos os projetos necessários e que escolhemos para satisfazer as nossas necessidades, quer materiais, quer espirituais, e para pôr em valor os nossos talentos e as nossas realizações. E não haveria o ensino secundário que há hoje em São Tomé e Príncipe não fosse a colaboração da cooperação portuguesa. A experiência de telemedicina em São Tomé com vários hospitais portugueses é notável. O nosso trabalho conjunto com Cabo Verde, designadamente para as questões de natureza ambiental, notável é. A ilha de Moçambique é um exemplo muito interessante de uma operação integrada de intervenção que tem um lado cultural e patrimonial, mas tem um lado económico do outro, e eu, que tenho um grande entusiasmo por estas coisas, podia estar aqui o resto do tempo a falar disto, mas devo dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Não sem, contudo, dizer que, evidentemente, conheço há muitos anos e respeito o Sr. Deputado Paulo Neves, portanto, se me diz que não era isso que queria dizer, evidentemente não contestarei. Fiquei tão admirado que copiei mesmo a expressão: não queremos análises, queremos soluções. Sei que o Sr. Deputado é um fino analista e, portanto, sei que foi, digamos, um entusiasmo argumentativo. No problems. And no hard feelings, para invocar indiretamente outra vez o caos britânico. Agora, persistimos numa pequena divergência. Eu olho para os dados do comércio externo português relativos a 2018, comparo-os com os 2017. O que é que verifico? Verifico que no vestuário aumentamos 1,4%. O deputado diz que reduzimos 4%. Devo acreditar no INE, devo acreditar no deputado, mas é o deputado que me diz para eu acreditar no INE. Está a ver o problema que me está a colocar. Se eu acredito no senhor deputado, são os dados relativos às exportações portuguesas de 2018, bens e serviços. A fonte é o Instituto Nacional de Estatística e é o Banco de Portugal. E esta fonte diz que, em matérias têxteis, nós crescemos 2,6%. No vestuário, crescemos 1,4%. Isto, em lado nenhum do mundo, é menos 4%. Mas avancemos. Agora, o que eu acho ainda mais estranho no centro-direita português, que me perturba muito, é esta vossa recente conversão ao estatismo. Os senhores falam como se a economia dependesse dos governos. O senhor deputado reclamou aqui que nós compensássemos as 5 companhias aéreas falidas. As 5 companhias aéreas. Ô, senhor deputado, nós temos que compensar aos trabalhadores que perderam o emprego com a falência das companhias. Temos que compensar os fornecedores que perderam oportunidades de venda com a falência das companhias. Os consumidores que deixaram de... Agora, compensar as companhias, os acionistas... Senhor deputado, vamos ouvir o senhor secretário de Estado. Vamos. Senhor secretário
de Estado. Secretário de Estado.
Eu estou chocado. O senhor deputado Bruno Dias acha que o investimento gerador de emprego em qualquer setor é produtivo. É o que eu percebi. O senhor deputado está quase a dizer que a mais-valia só se produz na indústria transformadora.
Vamos esperar que chegaremos lá.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, eu então sublinhava e podia responder, permitia-me responder ao Sr. Deputado Ricardo Bexiga, que falou em particular de alguns investimentos, o investimento direto estrangeiro. E isto permite-me ligar depois também à questão que foi levantada pelo Sr. Deputado Bruno Dias. A Google e o caso da Volkswagen são dois casos emblemáticos, assim como a Mercedes, a Natixis, o BNP Paribas, o BMW, a PSA, o terceiro turno foi muito importante o ano passado, o caso da Lear, da Coffee Cab, da Altran, da Hutchison, da Mecacrome, da Caterine em Vila Real, o investimento no turismo foi muito importante e também a contratualização que foi feita na Renault Cassia. Ele tem um mix, estes são projetos contratualizados para a ISEP que têm, se compreenderem, contratualizados ou apoiados. No caso da Google, não é um projeto contratualizado, não teve qualquer apoio do Estado. Ou este centro de engenharia foi captado pela ISEP, mas não tem incentivos financeiros ou fiscais por parte do Estado. Este centro de engenharia aqui na rua Solo Rato. O caso da Google é muito sintomático, porque começaram por ser 535, já foram anunciados 1.350 postos de trabalho, aqui, em princípio, no Lagoas Parque, perto de Lisboa, onde nós conseguimos um perfil de investimento que é muito pouco duro desde o ponto de vista de capital, mas que tem a possibilidade de retermos algum talento e alguma gente portuguesa que tem qualificações superiores em diferentes áreas, na área das tecnologias de informação e comunicação, seguramente, na área da engenharia, mas também noutras áreas, como na área da gestão e da economia. O caso da Volkswagen é muito centrado na área de tecnologias de informação e comunicação, está muito centrado no novo automóvel e naquilo que será o novo automóvel. Portanto, estamos muito na base da criação e do desenvolvimento e do design de novos produtos. Esses projetos têm uma característica interessante e que está muito ligado ao investimento estrangeiro que nós temos captado. É que, em grande medida, há um peso crescente dos serviços transacionáveis e de serviços que são prestados intragrupo, como é o caso da Google, fundamentalmente, e do caso da Volkswagen, que têm menor intensidade de capital, que são office space e mais alguns equipamentos, mas que têm o impacto fundamental está na folha de salários, que é considerada 1.350 postos de trabalho, que nós gostávamos de ver ainda crescer na operação da Google, podendo captar outras operações da Google que não estão ainda em Portugal. E o caso da Volkswagen, ou mesmo o caso da BMW, da Critical, com a BMW, que ainda ontem teve uma abertura daqui do escritório também em Lisboa e que abrirá também no Porto, são projetos cuja intensidade de capital é menor, mas que vem nos permitir fazer um aspecto que é muito importante e que eu gostava que fosse cada vez mais um indicador de ideia, que é a nossa capacidade de reter talento e atrair talento e de criar oportunidades de trabalho para aquela que todos dizemos ser a geração mais qualificada de sempre e que precisa de oportunidades de trabalho e de projetos profissionais para ficar em Portugal. E por isso, se é verdade que no setor automóvel nós conseguimos fixar em Portugal e criar âncoras importantes para que esse investimento fique, nós temos que, e isso era um elemento ali em particular para a questão do Sr. Deputado Bruno Dias, quer dizer, nos serviços transacionais nós temos vindo a captar mais investimento em atividades que não estão na indústria transformadora e que são, depois, têm impacto na coluna dos serviços exportados. Dizer que isso justifica em grande medida esta decalagem, eu não sei se ela é permanente, eu não sei se esta diminuição na indústria transformadora será assim para o futuro. Aquilo que acho importante é que dos 2,6 mil milhões contratualizados, por exemplo, pela ICEP, uma parte considerável é a indústria transformadora. É no reinvestimento, ou seja, unidades que cá estão, e é também novo investimento, Greenfield, que eu devo dizer que é um dos aspectos que regressou a Portugal a partir de 2015-2016. Durante muito tempo nós não tivemos Greenfield industrial, e isso é um dos aspectos que é qualitativamente importante. Dizer-vos que também nesta questão do investimento direto estrangeiro, nós temos vindo a procurar acentuadamente operações que nos permitam ter intensidade de trabalho e de trabalho qualificado e que permitam distinguir o país também em áreas onde nós precisamos de fixar. Ninguém tem olhado com muita atenção, por exemplo, para a área de ensaios clínicos, que permitem que nós fixemos doutorados e gente que está na investigação clínica, que é uma área de exportação de serviços para a maioria dos grandes laboratórios mundiais, multinacionais no essencial, e que nós temos feito um esforço considerável. Ainda tem uma expressão pequena nas nossas exportações, mas tem vindo a crescer. Tivemos um grande investimento de uma empresa americana, a Janssen, que alterou o escalão da sua unidade em Portugal para poder fazer mais ensaios clínicos em Portugal. São outros serviços transacionáveis que nos permitem reter e atrair talento de fora, ou seja, operações que são cada vez mais internacionais e que nos permitem ter gente de fora que também vem. Por isso, a menor intensidade de capital em algum do investimento estrangeiro é também resultado da transformação da indústria portuguesa e dos serviços portugueses e de um bocadinho de uma solução em que vejam que nós temos investimento da BMW e da Volkswagen, o investimento mais recente destas entidades que produzem automóveis, que estão na indústria, investem em Portugal no setor de serviços. E isso é algo para além de investirem também, como é o caso da Volkswagen, como todos sabemos, na indústria, é o caso da PSA ou mesmo da Renault ou do caso da Daimler Trucks, antiga Mitsubishi Trucks, entretanto comprada pela Daimler, no Tramagal, que evidentemente teve um dos seus melhores anos em 2018. É uma empresa Daimler, hoje, investimento alemão, na verdade, originalmente ele é japonês, e que também trouxe para Portugal o centro de investigação da Daimler Trucks para Portugal, ficará junto da Mercedes, aqui em princípio no polo do Beato, aqui em Lisboa. Quanto à questão das exportações para a China, elas têm vindo a crescer. É verdade que nós mantemos com a China um déficit de bens e serviços, acentuadamente um déficit de bens. Nós temos uma divergência estatística com o governo chinês, já agora partilho com os senhores deputados. Os números do governo português e do governo chinês não batem certo por causa das triangulações logísticas, em particular com Roterdão e Hamburgo, que são os dois portos, e Antuérpia, que são os portos que muitas vezes fazem triangulações. Nós temos algumas exportações para a China que não são diretas e que entram nos Países Baixos, por exemplo, e que vão para a China e não são contabilizados. Nós temos uma divergência, que é uma divergência antiga, há 10 anos essa divergência com a China já existia, mas os nossos números são um valor crescente de exportações. Aquilo que nos parece é que tem sido afirmado por nós é que nós precisamos de continuar a trabalhar a abertura do mercado chinês a produtos portugueses. O setor agroalimentar, o caso do porco, que foi mencionado, é apenas um. A uva de mesa, também já estabelecemos o protocolo. Passaremos à maçã, à pera roxa e à maçã. E aquilo que nós temos feito diplomaticamente com a China é procurar alargar esta base. Temos investimentos importantes, como é o caso da Superboc, por exemplo, e da Unicer na China, que é um investimento muito importante. Hoje eu penso que para a Superboc o primeiro mercado de exportação é a República Popular da China, já não é sequer um mercado lusófono, portanto são boas notícias. Temos vindo a analisar os fluxos de importação. E termino com a substituição de importações, porque me parece um aspecto muito importante. Desde o primeiro dia que o Governo tomou posse e o programa Internacionalizar, tem duas medidas que nós temos trabalhado com cuidado. Podem demorar algum tempo a concretizar-se, desde o ponto de vista da sua expressão estatística, mas eu gostava de partilhar como uma atividade que nós vamos fazendo, aliás, na linha daquilo que o Sr. Deputado Heitor Sousa perguntou antes, que é a das cadeias de valor nacionais e da densificação das cadeias de valor nacionais, também com investimento estrangeiro. Também com investimento estrangeiro. Aquilo que nós vimos a trabalhar com o setor automóvel, com o setor aeronáutico, com o setor farmacêutico, aí mais na dimensão ensaios clínicos, é procurar que a incorporação nacional em algumas destas indústrias aumente com qualificação de fornecedores portugueses. Ou seja, ou a forma mais básica, que é a forma rede de fornecedores, que é para algumas destas indústrias promover programas de qualificação de fornecedores portugueses para serem integrados na rede, permitindo duas coisas: o efeito não só de aumentar a incorporação nacional em Portugal, naquilo que é exportado a partir de Portugal, mas também permitir às empresas portuguesas entrarem em redes fora. Temos alguns casos interessantes que já bem estabelecidos, no caso do México, do setor automóvel, que entraram cá primeiro e depois foram para o México. E depois, muito particularmente, procurar, em alguns casos, que essa cama de acolhimento, de cluster, permita que o investimento estrangeiro encontre um espaço mais amigo para poder investir em Portugal. Quando as empresas do setor falam das prioridades, era uma pergunta do pipeline. Nós temos muita mobilidade elétrica nesta altura, ou temos algum investimento de mobilidade elétrica no pipeline. Eu diria que resulta do esforço de posicionamento do governo português, mas resulta inevitavelmente da transformação que o setor automóvel está a passar. Evidentemente que uma das questões que para nós é crítica é, nessa alteração, nessa substituição, que nós consigamos densificar na atração de investimento direto estrangeiro, dizer-lhe, se vier para Portugal como unidade de mobilidade elétrica, não só no desenvolvimento, mas também na produção, nós temos um conjunto de empresas portuguesas locais com estas qualificações que lhe vão permitir diminuir os custos de abastecimento. E por isso, a questão da densificação das cadeias de valor em Portugal, da clusterização do trabalho que fazemos com o Ministério da Economia e com o Sr. Ministro Adjunto da Economia e com a sua equipa, é também duplamente poder substituir de forma eficiente importações, mas, por outro lado, ter vantagens na captação de investimento direto estrangeiro. E esse trabalho é um trabalho que pode demorar tempo, é feito quase um a um, especialmente naqueles que são os grandes montadores, no caso do setor automóvel, mas também noutros setores. Mas é um trabalho que tem que ser feito para ganharmos resiliência e para podermos estar mais avisadamente preparados para choques externos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer aos senhoras e senhores deputados, agradecer ao Secretário de Estado, ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e à equipa que o acompanha, a forma como se mostraram disponíveis para responder todas as perguntas. Será a primeira de muitos, e já percebi que um dia teremos que fazer uma reunião só sobre o programa Internacionalizar, coisa que já fizemos no passado, e portanto lá mais para frente faremos a avaliação. E portanto queria agradecer muito e dar por terminada a nossa reunião, agradecendo a todos e desejar-vos uma boa noite e até amanhã.